Na ordem que tá aparecendo na tela pra todo mundo. Eu sou o último, tá?
É. Uhum. Eu não consigo ver. Eu tô no mobile.
Então foda-se. Atenção, emissoras da rede MDM. Ao toque de 7 maneiras de se chocar um ovo, podcast MDM.
É, enfiando no cu.
Debaixo do braço.
Dentro da panela com água fervendo.
Próximo.
É, no boné.
Próximo.
Na privada.
É. Debaixo do sovaco fedendo de CC.
Porra, eu falei isso. É, não, você falou debaixo do braço. Debaixo do braço é uma coisa.
Ah, e tipo, debaixo do braço tem duas opções, ou sovaco ou uma.
Deixa eu te falar, o braço é seu.
Quero um pedaço de pão.
Tô com fome.
O suvaco é,
é seu.
É um espaço específico debaixo do braço. Mas
é.
Embaixo do braço.
Foi embaixo do tríceps.
Catena, o seu braço, quantos cremes diferentes você passa no seu braço?
Peraí, deixa eu chutar. Peraí, ó. Um pra hidratar a cutícula. um pra unha, um pra palma da mão, um pra pele, um pro cotovelo e um creme, um desodorante pro sovaco. São 5, 6 cremes, acertei, Catena?
Não, o creme é só o da mão, o do braço e às vezes o protetor solar, por causa do negócio que eu tenho lá.
Peraí, mão, braço, protetor solar.
Não. Mas só creme, Mas tem mais o que além de creme que você passa no braço?
O da cutícula. Se contar o sovaco, desodorante.
Desodorante, 4. O da cutícula não rola? Fala a
verdade. Não, mão eu não mexo.
Ainda.
Porque eu sou ruim e tal, mas...
Você ainda não é viado suficiente.
Ah, você não faz unha ainda, então, é isso?
Ainda. Porque eu rolo. Ah, tá.
É porque fazer unha não. Fazer unha aí já é demais, né, cara? Fazer unha é coisa de
frutinha. Essa semana passada ele pediu o peeling e essa semana ele vai pedir a manicure pra cuidar das mãos.
Caralho, viu? Se rolar, tamo aí.
Patrocínio, né? Patrocínio da manicure.
O Catena vai fazer mesmo o podcast.
Mas então, calha a boca, começando o podcast MDM Podcast 299. O próximo podcast é o 300, um podcast especial pra vocês.
Nós vamos convidar o Leônidas.
É tão especial que a gente nem sabe o que ele vai fazer ainda.
Ainda não. Não,
de convidar já tem.
Temos várias opções aí. Vai acontecer algo.
Não garanti de semana que vem, né? Semana que vem, se é o 301, a gente fica tipo 300.
Ah, sim, não, é. O 300 vai sair algum dia, gente. Não se preocupa com ordem, não.
Porque, né? O tempo porque, é.
É, porque a ordem é
pra todos. Como diria Christopher Nolan, o tempo é o amor.
Porque a ordem
eu só quero dizer uma coisa,
vai alterar o viaduto.
Eu só vou deixar uma pista. Semana que vem é a semana do podcast 300. E semana que vem também é carnaval. Não digo mais nada.
Quer dizer que vai ser uma semana de carnaval e uma semana de ressaca de carnaval.
E vai ser um podcast sobre a bebedeira ou sobre o carnaval de 97.
Eu já falei que eu não vou gravar, que eu vou estar pulando carnaval na minha cama.
Vamos começar a gravar?
Vamos lá.
Mas eu só quero é fique tá gelado.
Como a gente ainda é o podcast 299, a gente não vai fazer nada de especial. Vamos falar dessa merda de revistas da DC mesmo, né?
E entender que vai ficar bolado, hein?
Bom, a gente foi surpreendido essa semana, ou talvez não, né? De que a DC aí tá reformulando a sua linha editorial, né? Com novos títulos, novas equipes criativas. E aí também uma nova proposta também, né? De desapego aí com amarras cronológicas, né? Mas não tudo, a gente vai falar sobre isso mais tarde, né? Hoje aqui, mesa cheia com o Resney Bukemi.
Opa, é nóis aqui, fi.
Nerd Reverso.
Opa.
Algures.
Estamos aí.
Macatena.
Olá, boa noite.
E vindos diretamente do Terra Zero, aquele site desse neco, safado. Os nossos brothers aqui, Pablo Sarmento e Bruno.
Viado! Viado! Batman!
Selmo!
Construindo novo boquete!
Olha aí, cara!
Beijo, Grego!
Já construímos tudo, tá tudo construído.
Chupador de omelete!
Não, aí não.
E agora?
Aí xingou, aí xingou. Pesar,
né? Aí, como diz pesar, lá em Minas, né? Como diz lá em Minas, aí pulou o corguinho.
Corguinho, não posso falar em corguinho, não, que eu quase fui processado, hein?
Opa. Oi, aí. Ué, como não, assim,
cara? Tu não pode falar de ET Bilu, pelo que eu sei.
Então, é.
Corguinho?
É, por isso. Tem a ver.
Mas o que tem a ver o corguinho com o ET?
Porque tem um nome da cidade lá, é Corguinho. Caralho, não podia nem falar isso.
Agora o Chase não vai cortar nada.
Mas deixa quieto.
Se tu nunca teve um processo, Catena vai ser o seu primeiro.
Não, o segundo.
Bom, então é isso. Vamos começar aqui. A parada foi no dia 6, né? Dia 6 de fevereiro. Foi em Burbank, né? O anúncio.
Foi na Casa Nova, né?
Já foi em Burbank. Né?
E quem foi o cara que falou mesmo? Foi o...
Raimundo Nonato!
Dandidio?
Eu acho que foi o Dandidio. O cara é sempre
Dandidio,
que
fala, Dandidio,
né, cara? Foi o Dandidio,
Dandidio e Jin Lee, os dois juntos, como sempre. Os dois publishers.
Ah, tá. Então, eu acho que tá tendo aí um certo desencontro de informação, e tem alguns sites aí, né, que são formadores de opinião, que estão divulgando algo que não é bem o que vai acontecer agora.
Mais ou menos isso.
É, tipo assim, eles não estão pregando que acabou a cronologia. Os novos 52 continuam, tanto que dos 52 títulos, quase a metade continua, né? Na
25.
É, foi o que eu disse, quase a metade. Continuam, né? Continua. Seguindo a linha cronológica dos novos 52 e o caralho a 4, né? E aí, além disso, entraram títulos novos, né? Que aí a proposta é justamente essa, né? A proposta seria você ter equipes criativas com mais liberdade, né? Pra construir histórias assim, com um certo desapego à cronologia, né? Digamos. Estou certo ou não? Pablo.
Isso aí mesmo. É mais ou menos isso.
mais ou menos.
Que opinião de merda, né, velho?
Então,
não, mas é.
Então vai lá, fala aí, cara. Vocês são os especialistas.
Não, então, a real é assim. O Didio tá falando aí esse monte de groselha aí sobre continuidade, desapego e tal, mas o que eu acho que vai rolar, não tenho certeza, tirando uma meia dúzia de títulos aí, o que eu acho que vai rolar não é exatamente desapego à continuidade de, tipo, cada um tá numa cronologia e é festa e ninguém tem que se preocupar. Eu acho que a maior parte desses títulos dos novos, eles vão seguir uma linha mais ou menos tipo o Gavião Arqueiro do Fraction na Marvel, entendeu? Sim. Ele tem uma cara diferente ali, ele tem uma sensibilidade diferente do resto do título dos títulos da DC, não tá aquela pegada, aquela mesma pegada que qualquer gibi que você abre parece que é a mesma coisa, mas mesmo assim ele ainda se passa dentro do mesmo universo, que é um negócio que a DC já tá fazendo, inclusive com a Batgirl, né, cara?
Fazer
isso agora há pouco,
a Batgirl. É mais ou menos como a gente quando lia os mix da Abril nos anos 80, né, que a gente tinha histórias dos anos 70 misturadas dos anos 80, com os anos 50, todas no mesmo mix, e a gente achava que era mais ou menos tudo na mesma época. Mas isso que a gente tá falando, eu acho que é importante, porque é meio complicado você fazer isso, principalmente quando você tem personagens tipo o título lá, Robin, Son of Batman, né? Que você vai ter o personagem, o Robin, né? Que tá no título, no título, digamos assim, oficial da cronologia dos 952 ainda, né? Participando das histórias. E aí vai aparecer num outro título, né? Ele lá. Então eu acho que, por exemplo, como que eles vão fazer isso, entende? Quer dizer, pelo menos o visual do personagem, por exemplo, vai ter que obedecer uma certa regra, ou não, talvez, né? Também, não sei qual.
Não, vai rolar uma consistência, assim, até porque, assim, o escritório de editores do Batman é o único escritório dentro da DC que de fato funciona, assim.
É, o Batman já tá, né, num mundo próprio, né, até dentro dos 952, né, cara? Se a gente for olhar.
Não,
bem.
Já tá, e além disso, assim, desde os novos 52, cara, a DC percebeu um negócio que é verdade faz muito tempo, que assim, o que você fizer com o Batman, foda-se, tá ligado?
Vai
funcionar, depois se der uma merda muito grande, faz um remendinho ali que ninguém liga, cara.
O Batman se tornou, né, nos últimos anos, o laboratório da DC. Tu quer testar um
formato da DC, né?
Se a gente for...
Tu quer testar um formato novo, tu larga na linha do Batman.
Se a gente fosse...
E aí tu vai ver se vai funcionar.
Se a gente fosse comparar aí os títulos, né, o título lá que era do Morrison, o Batman do Capullo e do Snyder. E o Batman lá do Como é que é? O cara lá que desenhava pra Marvel lá, o...
David Finch?
David Finch. Tipo, eram três títulos com o Batman e que, aparentemente, né, era o mesmo personagem, dentro da mesma cronologia, mas, tipo assim, não tinha praticamente nada a ver uma coisa com a outra, né, cara? Eram três linhas, assim, de diferentes, né?
Era tipo três estilos de histórias totalmente diferentes,
sim, né? exato, né? Então, eu acho que vocês acham que é mais ou menos... É isso agora jogado pra todo o universo DC? Seria mais ou menos isso que vai acontecer?
Eu não diria pra todo, mas assim, por uma grande parte, cara. Por uma grande parte. Eu acho que os títulos, assim, das franquias principais...
Eles mantêm,
com exceção,
né,
do Batman, mas assim, Super-Homem, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, essas porras, eu acho que ainda vai estar ali numa coleira um pouquinho mais apertada, cara. O resto joga-se, vê o que funciona e o que não.
O único título que a gente já sabe, assim, que tipo, vai trabalhar fora de cronologia, vai ser tipo, histórias só autocontidas ou trabalhando dentro de uma própria continuidade, vai ser a Liga da Justiça da América, que do Hit.
Porque ele atrasa
tanto, né? Exato, ele tá há 2 anos fazendo essas edições dele aí, ele já tá adiantando.
Ele começou antes dos 952, ele já tinha começado já.
Deve ter começado na crise, cara.
Ele saiu do Supremo e ele tá começou atrasado a fazer.
E ele já tá atrasado. Ai, não vai chegar na data. E já é o único que eles chegaram e disseram assim, ó, esse vai trabalhar assim por causa do seu artista.
Eu vi só o desenhozinho promocional lá, né?
Eu vi mais coisa.
E aí, Roger, como é que tá os visuais dos personagens? Eles estão 952 ou tá...
Ó, cara,
capa pelo menos tá com o visual 952.
Tá tipo assim, cara. Tá uma mistura de década de 80, sem a sunguinha por cima da calça, com o que o Brian Hitch fez com o Supremos. Vai ficar legal, cara, mas tem que ver se vai ficar funcional pra dentro das páginas de quadrinhos. O que eu vi foi só os estudos dele, entendeu? Então, cara, eu acho que deve funcionar, porque quando saíram os estudos do Brian Hitch no Supremos, muita gente torceu o nariz, né? Mas depois viram que o negócio ficou legal. Se puxar pra essa linha mais realista, né, que era a proposta do Supremos, eu acho que tem tudo pra dar certo, ou na questão do visual.
Essa questão do visual, o Brian Hitch já desenhou a Liga da Justiça, sim, cara. Sim. E era uma fase tipo, porra louquíssima, que era o Wade, acho que depois do Morrison, cara, é uma fase doida. E funcionou bem, mesmo com esse estilo dele. Então, nem cano com isso aí, cara.
Cara, eu só fico meio assim, porque ele vai escrever o título também, cara. Então,
mas ele vai escrever também. Só que ele tá vindo de um título que ele tava escrevendo já. Então, o pessoal tá meio que apostando nele. E esse também era um pensamento dos 952. Quando virou 952, era pegar desenhistas e botar os desenhistas pra escrever. Era uma ideia já deles de dar espaço pros artistas escreverem também suas histórias.
Eu lembro que isso aconteceu uma vez também na Image. E não deu muito certo.
Tem caras que tá funcionando, que nem o Francis.
Cara, Manapu. O desenhista não sabe escrever, velho. O que que estão mexendo com isso, bicho?
Não, mas não. O Francis Manapu era o desenhista do Flash com o Geoff Johns. Quando o Geoff Johns saiu, o Francis Manapu ficou. E com a ajuda do Brian Bucelato, que era o colorista, os dois fizeram um run no Flash muito bom, entendeu?
Eu vou falar uma coisa pra você, Pablo. Que é o seguinte: o Manapu não escreve quase nada. Quem escreve 90% das tretas lá é o Bucelato.
No
Bucelato, sim. E antes disso, no Flash. E ele se formou, assim, ele estudou pra ser escritor. Ele coloria o Manapu pra pagar as contas, entendeu? Então, tem ressalvas aí, cara.
Tanto que a gente vê, a gente vê aí, sei lá, de 10, 2, né? 10 artistas desenhistas, tem o quê? 2 que escrevem razoavelmente bem, assim, né, cara?
Peraí, você tá esquecendo do nosso querido e brilhante Walter Simonson, né, velho?
Não, eu tô falando que não é regra, Roger. Tô falando que entendi, se a gente pegar uma proporção aí de a cada 10 artistas, desenhistas de HQ, você vai ter uns 2 vocês aí que se arriscam no, no, uhum. também nos roteiros.
É, né, cara? Eu tô arriscando na minha aqui.
É, o que nem a DC nesse Divergence, que é o nome do novo branding deles, eles estão focando bastante em desenhistas escrevendo. Tem alguns já. Acho que são 4 ou 5 títulos que tem desenhistas escrevendo. Então vai ser uma tentativa, um tiro na lua da DC.
É, cara, eu espero que dessa vez eles tenham, tipo, se preocupado em ver se os desenhistas sabem escrever mesmo, porque é a terceira vez que eles
sabem escrever, velho. Tem um desenhista falando isso aqui, velho.
Se preocuparam tanto que deram um Batman pro David Finch.
É, aqui a gente vai ter o Tony Daniel, né, no Exterminador, né? Deixa eu ver quem mais.
Que já não foi muito bem.
Pois é.
Tem o Tony Daniel, peraí, calma aí que eu já digo todos que tem.
A mulher do David Finch escreveu também uma.
Olha época. Só, tem a Gay Simone que vai fazer o Ceste. Como é que é? Secret Six, né?
Tá, mas é, secreto. Mas tem é
a Beck Cluna que vai escrever o Gotham Academy.
A Beck escreve bem e desenha bem.
É, ela o desenha Cameron muito
Stewart,
bem.
O Cameron Stewart também tá escrevendo junto
Amanda com o Conner, Amanda Conner, junto com o Jim Palmiotti, vão escrever a Harley Quinn. Eu já acho legal, porque a Amanda Conner, ela escreve bem. Eu já li umas histórias dela. Era da Poderosa.
Sim, ela fez a Poderosa no Wednesday Comic.
É, eu achei foda as histórias
que ela escreveu. O Pat Gleason, né, fazendo o Robin, Son of Batman.
Isso. A Ming Agora, Doyle também é uma desenhista da Vertigo.
Cara, esse cenário me lembra um pouco a Marvel pós-Image, só que é o contrário, né? Tipo, os desenhistas todos debandaram da Marvel, ficou só roteirista, teve que buscar gente nova. Agora também que é o contrário, né? Tipo, a DC tá só com desenhista, é isso, né? Não tem mais nada.
É verdade, não surgiu um roteirista novo nos últimos, acho que, 10 anos. É,
acho que o Jon monopolizou tudo, né?
É, porque o Scott Snyder aí fazia antes do Batman. É.
Ele fazia Vampiro Americano, e ele fez uma minissérie do Marvel Noir do Homem-Ferro.
É, então não conta muito, não.
É, mas tinha o Jeff Lemire também, que tá saindo agora da DC, que também tá
no título.
Não, cara, o cara me sai da DC fazendo Arqueiro Verde, cara. Tipo, única fase que presta, sei lá, em 10 anos pra ir fazer Gavião Arqueiro na Marvel, cara.
Isso.
Como DC Neco, eu chutei paredes, velho.
Não, esse não é o problema. O problema é que não chegou. O que parece que aconteceu é que ele tinha mais histórias pra contar com o Arqueiro Verde, os caras foram lá, não, a gente vai dar um viés mais igual da série de TV, tu quer fazer? Aí ele, não, não é mais isso que eu quero. Ah, então tá, vai, vaza. Porque vai trocar agora de novo.
Ele deu uma de Life, né? O Life ele fazia isso, né? Ele tinha as histórias que ele fez pro Capitão América lá dos Heróis Renascem. Ele foi mandado embora, aí ele criou um outro Capitão América lá.
Ele reaproveitou, né?
Ele comprou.
Ele comprou e não pagou, né, os direitos do
Nossa,
do personagem.
O agente América.
Vocês que entendem de DC aí, esse cara que vai pegar o Super-Homem agora no lugar do Jones. Era o Jones? Era o Jones que tava fazendo.
Era o Jones. Eu não conheço esse cara.
Esse Gene Luen Young, esse cara é da onde? Que eu nunca ouvi falar dele.
Cara, eu não conheço ele. No press release diz o que ele faz aqui, mas eu tenho que caçar. Pera aí, cara. Mas
vamos
eu acho que ele
é tipo. Não, vamos catar o Wikipedia dele, então.
Eu já tenho os detalhes dele.
Mas eu acho que ele é escritor, indizinho, hip.
Puxa capivara desse chinês, vagabundo.
Ele é.
Chinese American Writer of
Puta, acertei, cara. É chinês mesmo.
Ele é chinês. Chinese American. Ele é o chinês de Tóquio americano.
E aí, o que ele já escreveu, esse puto?
Tô tentando achar.
Ele escreveu só título indie, ele escreveu. Só título
indie. É, só editora menor, editora menor.
É a nova tendência, né, cara? É eles tentando pegar esse públicozinho descolado aí, né, cara? Pra zagar aqui.
É, como disse o Rich Johnston lá no Bleeding Cool, né? É a Batgirlização da DC, né?
Isso, Batgirlização.
Batgirlização da DC.
Fala isso bem rápido agora.
Ele escreveu o Avatar que vale, ó.
É, ele escreveu o Avatar do Aang.
É massa. Uhum.
Isso é legal. Enfim, isso.
A DC trouxe também uns escritores de séries de TV, né? Pra escrever agora alguns títulos, né? Esse David L. Walker, que vai escrever esse Cyborg, ele é um escritor de TV.
Aliás, legal isso, né, cara, do Cyborg, né? O Ivan Reis continuando com a tradição de pegar personagens assim, meio bostas, né, cara? Meio.
Uhum.
Ele já passou pra lista de baixo?
Não, a gente tá. Tá salteado.
Tá saltando, tá.
A gente tá solto. Tá bem solto.
Mas eu acho legal isso, quer dizer, e o legal é que, tipo assim, ele tem liberdade pra isso, né, cara? Ele mesmo que escolhe, né, o que ele quer fazer.
Ah,
né?
O Ivan Reis já criou um estilo de desenhar dentro da DC, né, cara,
eu fico pensando, o editor deve ficar puto, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, o Ivan Reis é um dos artistas aí que viraram meio que a cara da DC, né, cara? No
assim, ele é...
um público grande,
cara. Ele é a cara da DC nos últimos, sei lá, 15 anos, cara. Ele é o que o George Pérez era nos anos 80.
Aí isso que eu falo, o editor deve ficar puto, né? Falou, porra, e aí, Ivan, o que você vai fazer? Tipo, ele tava fazendo a Liga, né, cara? E aí, o que você vai fazer? Eu vou fazer o Cyborg. O cara, filho de uma puta Cyborg.
Não, e pior que é engraçado, porque ele contou aqui, quando ele veio em Porto Alegre, que, tipo, quando ele foi escolher, foi pros 952, ele chegou lá, tá, que cara, que título quer fazer? Ele disse, ah, eu quero fazer o Aquaman.
Os caras, como assim? Não, os caras devem ter rido, né? Legal, piada, esse cara...
Não, eu vou fazer o Aquaman. Aí os caras, tá, então a gente vai chamar o Peter Tomasi pra escrever. Aí ele, não, beleza, pode ser o Peter Tomasi. Aí o Jones ligou pra ele, não, cara, quem vai fazer vai ser eu. Tira o Tomasi que nós vamos fazer juntos aí.
Cara, e aí, aposta, qual que é o próximo título de Ivan Reis?
Depois do Cyborg?
Próximo título, depois do Cyborg? Não.
Mutano?
Não, vai ser aquele personagem. Vai ser o personagem do Kirby lá que o Siqueira tá desenhando, que tem um nome engraçado.
Kamandi.
Não, o Siqueira tá desenhando outra coisa. O Siqueira tá desenhando o Marciano, Paulo Siqueira.
O Siqueira vai fazer o Ajax.
Mas ele fez o Kamandi aí no multiverso.
Ah, não, se tivesse, tá massa.
Tá muito foda.
Não, e esse título do Ajax tem tudo pra ser foda na parte de desenho, né? Tem o Ben Oliver também. O Ben Oliver e o Paulo Siqueira vão ser os desenhistas.
Do Ajax. O Ivan Reis tinha que pegar, ou qualquer um dos desenhistas brasileiros tinha que pegar o Caçador de Marte só pra escrever Ajax em algum ponto. Ajax.
Não, em algum ponto não, em todas as páginas.
Colocar tipo, dá um jeito de escrever
Ajax. Não, subliminar. Ajax, até a galera começar a chamar ele de Ajax sem saber por quê.
Só no contra-ataque eu faço.
Bom, a gente tem lá os 25 títulos que continuam, né? Que é... Uhum. Não vou ler todos, né, cara? Vou ler todos.
Não, você vai ter que ler todos.
Então tá, é o Action Comics, o Aquaman, a Batgirl, o Batman, a Detective Comics, Batman Superman, Mulher-Gato, o Exterminador Flash, Gotham Academy, Gotham by Midnight, o Grayson, né? Que é a historinha lá do
viadinho do Dick.
Que tem piada com o Dick todo o tempo.
Tem.
O Arqueiro Verde.
Cara, Gotham. Desculpa, deixa eu falar. Gotham by Midnight parece tão música. Nome de música dos anos 80.
Parece,
cara.
Nome de, né? De rádio brega, não parece aquelas rádios. Gotham
by Midnight. Programa, né?
Com vocês.
Né? Apresenta aí, Bruno. Gotham by Midnight. Salve essa rodada.
Com aquela...
Gotham by Midnight.
Aquelas músicas que toca a música e o cara faz a tradução simultânea, né?
É tipo o correio. Tipo, tradução de música.
Love Song.
Aí vamos ter...
De Adamastor, do bairro Prado, para Clay Dionísio Industrial.
Aí temos também o Lanterna Verde,
só emoção.
A Harley Quinn, a Liga da Justiça, a Liga da Justiça United, o Lobo. Aí, ó, o Lobo continua.
Esse Liga da Justiça United já não tem escritor, né?
É, o Lemire saiu fora, né? Então atrás de escritor agora.
E esse não, Lobo ainda é o Lobo metrosexual, né?
Mentira.
Não sei, não tô lendo.
Acho que é.
Aí o mais idiota
é o cara. É a mesma equipe que tava fazendo
o Lobo. Sim, então, eles explicaram, né, que o Lobo boladão lá, na verdade, não era. Ele existe, né? Existiu. Ele foi morto, né?
Sim. Mas esse é o Lobo de verdade.
É, o Lobo que vale agora é o Lobo Metrosex.
Tristeza.
Aí tem o Secret Six, Sinestro, o novo Esquadrão Suicida, o Superman, Superman e Mulher Maravilha continuam, né, se pegando, Novos Titãs e a Mulher Maravilha. O David Finch agora.
Que é a mulher do David Finch.
É, eu ia dizer.
Que falou que vai ser um título bom porque ela é mulher e aí ela vai escrever a história de uma mulher.
Olha aí, vai aparecer o porco daqui
um pouco. Mulher Maravilha tem celulite mesmo, toda mulher.
Aí quando a gente fala que a DC não trata bem a Mulher Maravilha, o negócio que a implicância é nossa, cara. Sabe? Você vai lá e coloca pra mulher que nunca escreveu porra nenhuma.
Como chamava o cara que fazia Mulher Maravilha antes?
Era o Azarello. Brian Azarello.
Não, o que escrevia as figuras. Pô, era muito foda, cara.
Cliff Chang.
Pô, era muito foda a Mulher Maravilha dele.
Cara, se
o Chang... Vou dar pra ele, então.
Não, vou dar pra Mulher Maravilha com
seu... O Doug Mankey, né, vai desenhar o Superman e Mulher Maravilha agora.
Sim, sim.
Ele já tá desenhando.
Já é ele, já?
Já faz uns dois números. Há uns dois números já.
Eu ia fazer uma piada nerd reverso, né? Bem que ele é Monk, né? Porque ele usa a mão pra desenhar.
Puta que pariu, cara.
Todo lugar que eu vou tem um delfim, cara. É incrível.
É, a única coisa boa do Secret Six é que o Daily Eggleston tá desenhando, né, cara? Que a Gay Simone...
Pô, mas é porque Gay Simone... Pois é, mas não vai ser meio desperdício, pô?
Não, o Secret Six com a Gay Simone era bom, cara. Eu gostava.
Cala a boca, quem chamou esse cara podcast?
Mas, cara, Gay Simone bom, na mesma frase, só vai acontecer se tiver... Não é entre uma coisa e outra.
Vocês estão ligados que a Gayle Simone é manja dos Paranauê de estética, né? Que ela era cabeleireira.
Dá pra ela, então.
Deixa eu fazer uma pergunta pros sommelieres da DC aí. Section 8, Garth Ennis e o John McCrea, que era a equipe criativa do...
Não, Hitman. Na verdade, esse GP
mas é o
spin-off do Hitman. É a equipe.
É
a equipe do herói lá do Six-Pack, porra.
Esse eu não conhecia.
Cara, isso só não é Hitman porque o Hitman morreu, né? No final do GB, o Hitman morreu, senão é spoiler. Então, assim.
Se bobear, o Hitman vem de novo, hein?
É, porque eu tenho a impressão que eles colocaram, que eles falaram que ia ter o Hitman nessa HQ. Em algum lugar.
Se não me engano, vai ter
o Hitman. É, parece que tem
esse legal,
né? Não foda-se.
Só o Six Pack consegue ressuscitar o Hitman.
É, eu não sei se vocês estão vendo aqui, né? Que nessa essa galera aqui dessa última leva aqui, né? Eu acho que é o que tem de mais clássico. Tirando os indizinhos, né, ali, o Bizarro, esse cara, assim, tipo, Liga da Justiça da América com o Brian Hitch. Eu acho que ele vai dar uma pegada bem clássica, né, cara? É meio que o...
Eu também acho. Eu acho que vai ter muita coisa intergaláctica, né, velho? Porque o Brian Hitch gosta de fazer essas coisas de nave.
Espaço, né?
É, entendeu? Eu acho que vai ter uma pegada mais assim, cara.
É, porque ele falou numa entrevista aí das antigas que ele tinha... Que um dos últimos trabalhos que ele mais tinha gostado de fazer foi o quarteto, né? Lembra aquele quarteto do Miller, mano? Sim. Mas eu achei que essa figura que ele escreveu aqui meio chutada, não vocês não acharam, não?
Ah, mas o desenho dele tá assim já tem um tempo, né, cara?
Já tá. É, eu achei, tipo, perto das coisas que ele fazia, bem.
É, cara, eu acho que o.
Eu não achei ruim, não, cara. E eu não acho que tenha terminado. Mas assim, a ausência de glúteos na Mulher Maravilha me incomoda um pouco. Mas
ele sempre desenha as mulheres.
Todas assim, as mulheres do Brian Hitch não tem glúteo, cara.
É o padrão
todas.
Americana, né? Ele desenha mulher americana.
É, igual o Adam Hughes, cara. O Adam Hughes também, nenhuma mulher dele tem glúteo, cara. Todas têm peitão, mas nenhuma tem glúteo.
Tá, e esse Mystic U é o quê? É pra ser o quê mesmo?
Então, esse Mystic U aí é com a escritora que fazia o gibi do Livros da Magia um tempão atrás. E, na verdade, esse nome aí, eles até colocaram aqui do lado, né? Que é tipo, tentativa de título, né? Título provisório. É. Então, assim, era um gibi de magia da DC, na primeira vez que anunciaram, e tinha o nome dela escrevendo e ainda não tinha artista. Agora tem nome provisório e botaram o nome desse artista que eu nem sei quem é. Tal de
Maurice.
Maurice.
Nunca ouvi falar. Tem que fazer aquele, o biquinho.
É o Maurice do Madagascar, aquele mesmo. Maurice. Né? Enfim, então assim, vai ser um cantinho aí pros personagens.
Vai ser o Vertigo, né?
Piscos. É, então, é porque também tem outros gibis que tem na mesma pegada, sim, né? Tem o Senhor Destino, né? O Dr. Fate. Vai ser o Pulevitz, né? Escrevendo.
Uhum.
O Constantine, né?
Que volta a ser Hellblazer, né?
Mas será que vai voltar a ser o que
quem
era?
Quem que é esse Ming Doyle aqui?
É o que eu ia perguntar também, eu não sei quem é esse cara.
Ming Doyle é uma mulher, na verdade.
Ah, e o que que ela já fez? Onde é que ela já jogou pra estar no Constantino?
Ela segue. Ela faz uma série na Vertigo.
Isso.
Olha, ela não tem Wikipedia, então ela não é importante.
Então não existe. Se ela não tem Wikipedia, não existe.
Ela tá na Marvel Comics Database, então ela fez coisa pra Marvel.
É, ela foi no um escritório lá.
Serviu café no escritório. Ela fez uma série, se não me engano, Mara, vamos ver assim, com o Brian Wood, há um tempinho atrás.
Ó, e a gente tem aqui, ó, o...
Ó, ela faz o The Kitchen.
Ô Ivo, esse link aí que eu te mandei no chat do Gmail, manda aí pro Skype da galera.
Ah, tá, não vou mandar.
que é a nossa amiga Ming Doyle aí. Só pra ver o que a galera...
Ela fez Quantum Nude, fez Mara.
Mara. Mara é muito...
Mara. Mara Maravilha.
Ai, é Mara.
É. E fez... E fez duas edições de Adventure of Superman pro digital.
Ó.
Que é o do desenho animado?
É.
Não.
Porra.
E dá pra ir, hein? E dá pra ir. Uhum. E dá pra ir. Japinha, classe. Porra, classe,
pô,
classe.
Dá pra ir e ainda. E ainda, ainda ficar. Influenciar ainda nas histórias.
Uhum. Isso, ah, esse Mara que ela fez é da Mara Jade, do.
Mara Jade.
Do
Star Wars. Ah,
Mara Jade.
Então, ó, tem o Liga da Justiça 3001 com o Giffen e o Demet, né? Porra, isso aí também, né? E o Howard Porter desenhando, né? Time classicaço, né, cara?
É, mas esse essa série é continuação do Liga 3000.
Ali pois é, eu ia dizer.
E aí é 3001.
Mas ele tá nesses 24 novos números uns, né? Mas na verdade
é um novo
não.
Gibi,
é que a 3000 cancelou e começou.
Exato.
3001. Você não lembra eles botaram um só pra dizer que fizeram um novo.
Você não lembra quando abriu fazia Marvel 97, sim. Marvel 98, Marvel 99?
Não, na própria gringa cada tinha ano o Legião 91, isso. Legião 92 e por aí foi.
Tem muitos títulos aqui que foram anunciados como minissérie, né? Vocês são oito mesmo aqui do Garfield.
Sim, Fênis, sim.
Já foi, já foi anunciado como minissérie. Então eu acho que tem algumas coisas aqui que talvez não virem títulos regulares. Provavelmente, né?
Essa matéria aqui tá falando.
Não, o que é minissérie mesmo? É Press, é Harlequin Power Girl.
Acho que é Estelar também, não é?
O Batman. Estelar é mensal. O
Batman
não é. O Batman Menino parece que não ia ser minissérie.
Não, agora me explica uma coisa. Essa aqui, We Are Robin. Cara, não, né? Errado esse
jogo. Pois é, e o Liber mesmo escrevendo, né, cara?
É muito bizarro.
Você tem um puta do artista e foi ele que
escreveu. É que ele tá fazendo um título pra Vertigo, Suiciders. Ele tá fazendo pra Vertigo, que é um título tipo de cara com
armadura. Você compraria a revista que diz Nós Somos Robin? Ah,
o Algures compraria.
Eu compro. Foi a primeira que eu olhei aqui. Pode ter certeza que eu vou ler.
Puta que pariu.
Não, agora não. Calma aí, vamos lá. Outro desafio pra vocês. Tem esse gibi aqui, que é Capuz Vermelho / Arsenal.
Ah, não, esse
é. Calma. Antes de responder, pensa. Capuz Vermelho e Arsenal dividindo o mesmo gibi. Pensa nesse cenário, tá? Pensa nesse gibi que você daria seu rico dinheirinho, seu suado dinheirinho pra esse gibi. Aí eu vou te dizer quem escreve esse gibi.
É. Tá?
Rob Life. Que é o Stilobdel.
É o Scott. É o amigo do Life, na verdade.
Eu só compraria se fosse o Arsenal da versão pré-Flashpoint, sem um braço e usando um gato pra bater nos criminosos.
Gato morto pra bater nos criminosos.
Um gato morto. Aí eu comprava.
Cara, mas o Arsenal de hoje em dia não tá muito diferente disso não, cara.
Eu não tô
tipo, ele não tem... Ele tem os dois braços, mas em compensação ele usa um boné de caminhoneiro.
Ele usa umas predas ainda ou já era?
Usou, mas tipo, como ele não teve relação nenhuma com a Canário Negro dos 952, quem tirou ele das drogas foi o Crocodilo. Não me pergunte, velho.
Que isso?
E assim, ele não usa mais um gato, mas ele constrói umas armas, tipo, de dar vergonha pro Cable, tá ligado?
Cara, eu tô vendo aqui, o Scott
vai Trabuco.
Ele tem outro título, né, cara? Tem aquele.
O tal Doomed.
Não sei cara, o Lobdell, assim, cara.
Esse aí não
sei. O Lobdell, eu tenho uma teoria que assim, tipo, ele segue ordem e cumpre prazo, tá ligado?
É.
Então colocam ele lá pra, tipo, manter as trademarks rolando, velho.
Agora,
exato.
Aqui, um gibi que eu achei interessante, que vai nessa linha da batgirlização da DC, é o gibi da Canário Negro, né? Que é um dos escritores do gibi da Batmoça. E tem aquela artista que fazia a Gavião Arqueira no gibi do Gavião, que é a Anivu.
É.
Né? Ela fazia quando era história solo, né, da Gavião, da Gavioa, sei lá como é que
chama.
Gavioa Arqueira, né? É, ela que desenhava essas histórias, né? Então a DC já puxou ela também.
Vai ser outro títulozinho. Tem um título que eu tô curioso, dois, aliás, por causa do roteirista. Que eu já trabalhei com ele, velho. E eu trabalhei com ele no Hércules, que é o Action Comics, e o. Cadê o outro? O Batman / Barra Superman do Greg Pak.
Greg Pak, sim. É. Greg, gosto muito dele.
Não, não é Pak, não, é Pak mesmo.
Pak, tá bom.
É, Pak. Fala Pak.
Desculpa aí. Eu
conheci ele lá em no New York.
Coreano.
Não, perdão. Ele é.
Da Coreia.
Nova Iorquino mesmo. Coreia. Não, ele é Nova Iorquino mesmo, cara. Não tem nada de
oriental. Tem alguma ascendência pra ter esse sobrenome?
Tem não.
Segundo ele, tem não. De repente
então é Pak.
Então
não é Pak, é Pak.
Não, ele mesmo falou que é Pak.
Tá bom, isso não importa.
Eu tô curioso porque as histórias, cara, que quando eu trabalhei com ele no Hércules, ele fez junto com o Fred Van Lent, né? Mas mesmo assim, cara, as histórias eram muito boas, cara.
O Greg Pak, ele entrou na Action Comics quando o bagulho tava meio anuviado, as coisas estavam sem escritor, botaram o Greg Pak lá e ele funcionou dentro da história, dentro da revista. Ele tá lá há um tempo, vai fazer um ano e pouco, né, Bruno? Ele tá
um ano e pouco. Eu não tô lendo, tô esperando juntar um pouco, mas o pessoal tá falando muito bem, cara.
A crítica tá falando muito bem, né?
É lógico que vim depois do Lovedale, qualquer coisa parece boa, né, cara? Tem isso.
É, eu tô curioso exatamente por causa disso, porque ele escreve muito bem, cara.
Eu gosto do texto dele também. É uma parada assim, é mais leve, né? Não é aquela...
Além do cara ser gente boa pra caralho. Morrison, assim.
Mas o Jim Lee costuma ser divertido,
cara, sim. E a Terra 2 agora que vai ter esse desenhista... Esse Jorge Jiménez aqui é o cara que fazia o Superboy, não é? Traço meio...
Não sei.
Eu acho que é. Deixa eu ver aqui.
Eu nunca sei qual
Jiménez é. Jorge deve qual, ser cara. mexicano.
Ele é irmão do Phil Jiménez?
Não sei. Tem oito Jiménez, cara. Eu só gosto do Oscar, velho. Os outros eu nunca sei quem
ele fazia o Superboy, sim. É, eu acho que vão... Será que vão dar uma adolescentizada na Sociedade da Justiça? Será, cara?
Seria chatinho, hein?
Eu não duvido, viu? É porque ele é um cara que desenha bem aqueles personagens mais...
Ah, é um traço que lembra um pouco o mangá, assim, levemente.
Mais mirrado.
Mas sei lá. Cara, Terra 2 era um título que eu tava achando legal, cara. Vamos ver se o que vai acontecer aí, cara.
Ah, mas sei lá, de uns meses pra cá tá sofrível, viu, velho?
Eu não sei porque...
Com o Tom Taylor...
Porque eu leio...
O Tom Taylor recebeu essa maluquice pra terminar com a Terra 2, e aí, tipo, entrou esse Daniel H. Wilson aí, e aí mudou tudo, né?
Eu não sei série. Porque eu tô lendo... Eu leio pelo Mix da Panini, eu não acompanho scans, essa coisa que acaba com os quadrinhos.
Ô, Hel, você falou do Mix da Panini, deixa eu contar uma curiosidade aí. A galera reclama dos Mix da Panini, aí eu fui num evento aí, tem 15 dias que foi de um sebo gigante lá, e aí eu fui procurar aqueles encadernados da Panini da Itália, e os mix de lá são iguaizinhos daqui, então não é aqui que escolhe os mix.
Qual que é o nome da editora, o Catena?
Que editora? Panini?
Isso. É Panini. E qual que é a origem da Panini?
Cara, não é isso que eu quis dizer.
Acabou, responde a pergunta do Didi. Responde a pergunta do papai.
Saladino que mistura
papai tá ficando nervoso, ficou
feliz. Responde a pergunta do papai. O que faz? Aqui não serve pra nada, aqui só
redistribui. Rodney, esse Robson Rocha que desenhou esse número aqui de Terra 2 é brasileiro?
É daqui de Belzonte. Foda pra caralho, viu?
Tá bom, que legal mesmo.
Gente boa demais também, velho.
É Chegas. Mas eu acho que é Filim, né?
É Filim que tá fazendo. Não sei
por quê. É Filim.
Vocês querem marcar um podcast com ele, eu chamo.
Vamos esperar ele ficar mais importante, ganhar um título.
Mas eu faço esse podcast,
não sou importante. Né?
Esperar ganhar um mensal.
Mas podemos sim, Roger. A gente vê depois isso aí. Cara, tem também o Danny Urhens, né? Fazendo o Batman Beyond.
E o Batman?
Pois é, cara. Eu não sei. Vocês... Tem mó galera que gosta do Danny Jurgens, mas eu não curto muito, não, cara.
Cara, o
Danny
Jurgens
já deu, entendeu?
O Danny funcionou melhor em título também. Solo do que em título de grupo, né? Tem uma coisa também.
Ele é pro roteiro o que Jim Lee e Rob Liefeld são pros desenhos, né, cara? A história dele transpira anos 90, assim, né, cara? Então...
Ah, sim. Mas ele é um cara, tipo... É a mesma coisa do Lobdell,
entendeu? Eu ia dizer a mesma coisa. Ele é o cara que faz o feijão com arroz e cumpre prazo, né, cara?
Exato. Então eles acabam mantendo ele por causa disso, porque ele entende muito da cronologia da DC também. Então por isso que ele tá tendo.
Quando ele tava lá fazendo Gladiador Dourado, assim, andando pela cronologia da... Pô, eu gostava daquele título, achava...
tava legalzinho mesmo.
Bem legal. E ali sim, né, cara, ele podia... ele podia pirar, né? Fazer o que ele quisesse, porque, né? Você pode desfazer depois, né? Trabalhando com...
Mas sabe uma coisa que me achei estranho nesse... Porque, assim, ele tá escrevendo o Batman Beyond, tudo bem, mas achei engraçado ele tá escrevendo o Batmirim, porque pelos traços que tem aqui do Batmirim, do desenhista do Batmirim, ele me lembra muito aquele... Quer dizer, pode ser que não seja isso, né? Não seja essa pegada, mas a DC falou que queria fazer uma coisa também um pouco mais humorística, pra outros tipos de público que não fosse só que gostasse de super-herói e tal. E o traço do Batmirim que tem aqui no site me lembrou muito o traço desses desenhos do Tiny Titans e coisa assim, e eu imaginei que fosse uma coisa mais nesse sentido, assim, sabe?
E pelo que a gente sabe, vai ser nesse sentido mesmo.
Só que é estranho.
Mais infantil mesmo.
Vão ser nessa linha mais cartoon, assim, mais infantil.
É, mas daí me parece estranho pegarem ele pra escrever, sabe? Não pra, sei lá, aquele Art Baltazar e os caras que faziam o Tiny Titans, né?
O que eu acho provável é que ele queria fazer outra coisa, tá ligado? E deve ter conseguido vender a ideia pro Dan Didio lá, cara. Tá ligado? Ele tá fazendo a mesma coisa há 30 anos,
ele
cara.
Ele nunca fez Batman, né? Ele sempre fez as histórias mais famosas dele são do Superman, não são?
Esse, pela morte do Superman, né?
É, então. Talvez ele quis, tipo, mudar de universo.
É, e ele tá participando da criação desse Batman Beyond aí, que ele que tá escrevendo junto com o Future Zen, né? Aí, de repente, vão largar o título pra ele, porque ele já trabalhou com
o Geoff Johns vai escrever só um título, é isso? Só a Liga da Justiça?
Exato.
Porque agora ele é chefe, né, cara? Agora ele pode.
Mas, não é nem questão de ser chefe, ele tá proibido de escrever mais que dois ao mesmo tempo.
Ah, então, ele tá chefe. A Daiane Nelson chegou lá e disse assim: ó, aqui, ó, só pode escrever dois títulos, né? Dois títulos e acabou a cota pra ti. Aliás, tá bom.
E aí a especulação.
Sim,
a especulação é que mais pra frente ele vai aparecer. Esse aí com o título do Shazam, cara. Ele tá dando a entender.
O Shazam sumiu, né, cara? Não tá em nada aqui, né?
É, o pessoal sentiu falta do Shazam e da Patrulha do Destino, que são duas coisas que o John tá trabalhando e não veio agora.
Tá? É, eu senti falta do Monstro do Pântano aqui, mas ele provavelmente vai aparecer no Dark Universe, né?
É, o Monstro do Pântano foi cancelado, né? O Charles Soul saiu e eles resolveram cancelar o título, e aí vai ter três títulos da Liga Dark, da linha Dark, então de repente vão encaixar
ele. Cara, incrível deles. Como deles ele aparece. Ninguém emplacou, né, cara? O Homem-Animal mesmo, umas histórias muito legais e não foi pra frente.
O Homem-Animal, ele foi cancelado porque não quiseram mais continuar. O escritor não quis mais continuar e eles resolveram não manter. É por isso que acabou.
Foi só por isso, com as vendas também, não deveriam ser nada...
Não, as vendas sempre mantinham a mesma média, tipo, 22, 23 mil revistas. Então, eles era aquela que não corta, mas tá ali na linha, sabe? Então, pra eles, tanto faz se manter ou não.
O pessoal... E Meia-Noite?
Cara, isso me apavorou.
Cara, tá muito demolidor, porque... né, cara? Esse novo demolidor lá.
Cara, vai ser legal pra caralho, velho.
Vai ser foda pra caralho, porque é a primeira vez que eu vejo a DC botar aqui. Pegar um personagem homossexual direto, assim, um homem personagem homossexual e botar de headline, né, da história. Assim. Até então eu não lembro de outro acontecimento assim, tirando a Batgirl, que era também...
A Batwoman, né?
Batwoman.
Mas também isso tem a ver, com certeza. Coisas tem a ver com o que eles falaram, né? De querer focar na diversidade, coisa assim. O que nesse caso eu não acho nem um pouco ruim, né? Eu acho que a ideia de fazer uma coisa diversificada eu acho ótima, né? O problema é fazer uma coisa diversificada com um monte de escritor merda, e aí depois as revistas não dão certo, e daí culpa um personagem, né? E
é vídeo ruim. Novo Wally West, né, cara? Mas é, Meia-Noite eu acho que vai ser legal pra caralho, velho. Esse Steve Orlando aí, o pessoal fala muito bem dele. Eu nunca li nada que o cara escreveu, mas parece que ele tava escrevendo um título do Shaft.
Nossa! Ah, sim, verdade. Que tava saindo. Ah, pode crer, tava saindo um.
E o pessoal fala bem, cara. E eu acho que vai ser bem bacana esse título, velho. Acho que vai ser uma das boas surpresas aí do medo, ó.
É uma das que eu tô jogando na minha ficha, se eu ler assim.
Então, pelo apanhado geral, tem mais baixas do que altos.
É, até então, no geral, por isso que o pessoal ficou tão animado na sexta-feira quando saiu o anúncio, porque tem muita coisa que tipo, o pessoal olhou, porra, a DC tá pensando com a cabeça, parou de inventar moda e tentar fazer loucura. Então,
o pessoal tava. Eu só acho que, tipo assim, tem muitos títulos assim meio improváveis, né, cara, no meio dessa leva toda, né, cara?
Mas aí que tá, sempre tem que ter títulos improváveis, porque ele tem que de alguma forma experimentar, entendeu? É, faz parte do mercado, eu acho, o cara experimentar E se tu não experimentar, tu não vai saber o que vai dar certo, o que não vai. É uma coisa que normalmente
mas o cara aí, tem que fazer. Toda editora mas é aí, financeiramente falando, não seria mais fácil arriscar fazendo digital logo?
É que aí tá, ainda tem coisa pra sair no digital.
Segundo esse eles, é... né, o Catena, a proposta é tipo assim, essas terras agora que vão aparecer em Convergence, né, digamos, as que ficarem mais populares aí, que venderem melhor, vão seguir com histórias assim, né, na linha digital, né.
É, porque o Injustice foi um gibi de um jogo arriscado, entre aspas.
Ah, mas eu não acho arriscado. Tipo,
o... Não, porque eu tô falando assim, veio... antes teve o jogo do Mortal com a DC, sim. Que foi uma bosta. Aí deram uma história pra NetherRealms fazer do universo DC, fizeram o gibi digital porque ficaram com medo do impresso.
É, mas deu super aí que tá, certo. Mas o Injustice é algo que o cara não tem pressão nenhuma, entende? É, foi algo assim que, tipo, é baseado num jogo, né? Você não tem...
amarras cronológicas.
Então, né, o que vier pro os caras é lucro. Se foi um grande sucesso, porra, é o lucro. Foi o lucro total deles, entende? Mas, tipo assim, não tem uma pressão, né, cara, de você estar ali entre os 52 títulos regulares da editora, né, e ter que manter essa porra funcionando, senão você vai ser cortado daqui 4 ou 6 edições e vai entrar outro cara no seu lugar, né?
Não, e ter que manter a porra funcionando sem poder fazer o que cara, o que revistas como Injustice pode fazer. Do tipo, matar a Lois Lane grávida, explodir.
É, talvez agora eles possam, né? Com essa...
É, a única desvantagem do Injustice era ser semanal, né? A única desvantagem era ser semanal, né?
É, desvantagem pra equipe criativa, né, cara?
Que o nosso Chegas lá, o Jeremy Haypack lá, que desenhou um tempo, ele falou que era insano o ritmo de fazer a revista.
Ah, o rapaz, ele reclamou bastante. Teve entrevista e ele reclamou muito.
Ah, mas você ganha bem pra isso, né, cara?
Cara, ele até saiu da DC por causa dessa treta aí. Ele quebrou com a atratividade dele e foi procurar o trampo.
Mas era quantas páginas por semana aqui?
Era um gibi normal, 24, 22, né? É.
22 páginas, tá, no mínimo. Mas... 5 semanas, você tem 5 semanas no mínimo pra fazer uma página por dia.
Não, falou sim, lá que mas essa que era que saía mensal, quantas páginas saíam mensais?
Sai mensal, 22.
Não, era semanal.
Não, mensal não, desculpa.
Era semanal.
Semanal são 10.
São 10 widescreen, né? É.
Entendi. É, mas é um ritmo bem louco.
É, ele falou que tinha que entregar em 15 dias a revista.
Que ele tem que entregar em 15. Ele tem que entregar em 15 dias 10 páginas, na verdade. Só que ele tem que entregar tudo pronto já, entendeu? Uhum. Colorização, arte final, tudo pronto, tem que estar nesse meio tempo. E o Comixology pede uma semana antes da revista sair, o Comixology tem que estar com a revista já com eles. Então é sempre uma correria essas gibis. Tanto que agora eles mudaram pra o dia que agora tá saindo 15 anual.
Eu vou perguntar uma coisa pra vocês que são do site da DC. Porque assim, tipo, eu também não tenho tido muito tempo assim de pesquisar mais aprofundadamente essa coisa assim, mas já tem algum tipo de pesquisa que talvez a DC tenha feito, ou que talvez algum outro órgão tenha feito, sobre a questão de que eu sei que tá vendendo, o digital tá vendendo bem, mas sobre os perfis de públicos de digital e impresso, se são os mesmos, se há diferenças, se há... Sabe? Vocês entendem o que quer dizer? Olha, tipo, se de repente não tem um tipo de público diferente no digital, por exemplo, o pessoal que assiste a série tem mais tendência a comprar digital do que comprar impresso, enfim, não sei, sabe?
Então, entendo. Assim, pesquisa mesmo, cara. A única pesquisa que a DC fez a sério foi uma pesquisa contratada pela Nielsen, tipo, uns 6 meses depois dos 952, cara.
É.
Era uma pesquisa. Eu fiz a porra da pesquisa.
Ninguém voltou. Aquela pessoa que disse que ninguém voltou a comprar quadrinho novo.
É, basicamente. Não, ninguém voltou, não. Voltou uma porrada de gente, mas não tinha leitor novo.
Foi o
resultado da pesquisa. Mas depois disso, assim, eu não tenho certeza disso, tá? Eu tô falando, tô tirando do cu essa hipótese.
Cagando
mas,
regra.
É, tô cagando regra. Mas assim, tudo que você compra na internet, cara, você tá lá com os seus cookies do Google, seu histórico do Facebook, essa porra toda. Você deve ter uma noção de perfil, tá ligado?
Uhum.
Tipo, esse povo todo aí que faz tracking dos dados dos outros, tem que vender os dados pra alguém, cara. E a Warner é um cliente tão bom quanto qualquer outro, né, velho? Se como a DC é mais forte no digital do que a Marvel, inclusive, pelo menos no Comixology, então eu acho que eles têm uma noção boa, assim, de quem compra pelo digital, cara.
Uhum, só não divulgaram ainda. Ou é, se vão divulgar.
O Ed Boon lá na BGS falou que o Injustice vendeu muito porque muito curioso foi atrás por causa do jogo e se viu, né, foi atrás do jogo, foi atrás da revista, e quem era fã do universo DC e gostou do jogo também foi. Tanto é que eles vão investir pesado agora no Mortal também, só digital.
Eu só comprei porque é do Rapak e o Rapak é chefe.
A minha pergunta tinha justamente a ver com essa questão de renovação de público, assim, porque, tipo, tá, beleza, ó, a gente tá vendendo muito bem no digital, mas são as mesmas pessoas que compram impresso, e se é o caso, a gente não tá se renovando o público, né? Daí o que vai acontecer daqui a 10 anos, por exemplo, né?
Acho que sejam as mesmas pessoas que compram impresso, porque a lista, a gente não tem acesso a números, mas o Comixology, ele tem uma lista de mais vendidos. E a lista dos títulos mais vendidos da DC é completamente diferente do impresso, cara.
Eu lembro que o Comixology divulgou alguns números, mais ou menos ali naquela época da aquisição pela Amazon. E divulgou mais ou menos assim a questão de perfil. Eles fizeram uma pesquisa, era aquela coisa, né? Era amostra. Então era uma pesquisa voluntária que eles mandaram para parte do público deles. E aí respondia quem queria. Então é uma amostra. Mas aí falava que muita gente não costumava frequentar Comic Shop, mas já tinha lido gibi. E tinha muita gente que o primeiro contato com o gibi foi Comixology. Tipo, a geração que já começou de leitura de e-book e tudo mais. E, tipo, via o Comixology como mais um aplicativo e nem fazia essa relação disso ser a versão digital de um objeto físico, sabe? Tipo, que talvez nem soubesse que existia uma versão em papel daquilo.
Eu chuto aí que deve ter uns 7 a 10 anos de diferença entre a geração aí que compra o gibi de papel e essa geração que fica só nos digitais aí. É mais ou menos isso que o Nerdverse tá falando aí. É a galera que não. Talvez nem tinha o hábito de ter o gibi de papel na mão, né?
Caso bem interessante dessa disparidade aí do digital com o físico é o Ms. Marvel, né? Que Ms. Marvel é um gibi que foi muito sucesso de vendas no digital e no físico, nem tanto. Teve várias reimpressões da Marvel, mas porque não é uma tiragem tão grande quanto um Vingadores ou um Homem-Aranha da vida. Mas no Comixology ficou tempos e mais tempos e mais tempos vendendo, assim, cada nova edição voltava a vender desde a número 1 e era um dos gibis mais vendidos mundialmente, né? Não só nos Estados Unidos, que é o principal. Porque, assim, pra Comixology, os Estados Unidos é o principal mercado, assim, de longe. Mas o Ms. Marvel é um gibi que teve representação em outros países também muito forte. Então isso foi um dado bem interessante desse gibi específico.
É, porque eu achei interessante, assim, claro, é uma correlação que talvez não tenha nada a ver, mas o que me chama atenção no digital é esse formato, tá dando certo, pelo menos aparentemente tá dando certo, esse formato de fazer semanal, como é uma série de TV, né, de lançar as páginas, em vez de lançar mensal, lançar a revista semanal, que é mais ou menos o mesmo ritmo que se tem numa série de TV. Tudo bem que a gente tem hoje em dia outras formas de consumir, como Netflix ou coisas do tipo, mas é interessante fazer essa correlação, né, que talvez é essa galera que tá migrando das séries pro
digital, né? Então, eu já vi uma vez, eu não lembro se foi no Bleeding Cool, alguma coisa assim, que ele o artigo falava isso também, que quando se aproximava momentos chaves dessas séries, tipo Arrow, Flash, tipo o Mid-Season Finale, esses episódios que bombam, assim, nas mídias sociais, entende? Diz que a venda dos títulos com esses personagens, né, na plataforma digital aumentava bastante. Talvez isso tenha com certeza relação, sim. A galera que migra, né, da série de TV pro quadrinho digital, assim, né?
Mas foi o que aconteceu com o Smallville.
Sim, também.
Smallville acabou na TV e continuou no gibi.
Que nem é uma coisa nova, cara. Tipo, na época do seriado do Flash, tinha o gibi do Flash, que a Abril chegou a publicar algumas edições e tal. Tinha também. Então isso é...
Mas aí tu tem uma diferença, né? Mas aí tu tem uma diferença, né, Reverso, que é quando tu tá na plataforma digital, tu não tem uma mudança tão brusca de mídia como tu tem do
impresso, entende? Não, eu acho que tem agilidade agilidade também.
É, exato.
Você ganha agilidade.
Exatamente. Exato. O processo, por exemplo, de adquirir não é tão diferente da série, né? Então, pro espectador da série não é tão diferente do que seria comprar o impresso. Comprar o impresso implica ir na Comic Shop e comprar, ou que seja comprar online, mas comprar online e receber, esperar receber, tu entende?
É um processo diferente. Essa discussão, o que eu acho interessante é por que a DC tá investindo em títulos de artistas desconhecidos ou arriscando em artistas que não têm uma vivência grande em escrever ou desenhar e não investe logo no digital. Por que que ela precisa pôr tudo isso impresso em banca? Tipo, precisa pôr a Mulher Maravilha de David...
Porque ainda tem uns lazarinhos que nem eu, e que nem o Hel, né? que compra gibi até hoje.
Isso aí é aquela velha questão, né, que as pessoas até hoje falam, né, cara, que achavam que o jornal também ia acabar com o site de notícia, né? Cara, a mídia de papel tá aí ainda, né, cara? Tipo assim, pras editoras ainda é o produto principal, né? Não é o digital ainda, né?
Tá, e outra coisa, ô Catena, sai no mesmo dia, entendeu? O digital e o impresso. E
com o mesmo preço, dia. Né? Detalhe.
Então, com o mesmo preço, isso é um problema pro digital, mas ele sai no mesmo dia. Então,
isso na verdade é o protecionismo em relação ao lojista, né?
Sim, mas é por isso, é o que eu tô falando. Tipo, a editora, o lojista ainda tem. A visão de que o quadrinho de papel é o produto principal ainda, né, cara? O digital ainda não é visto como um produto equiparado, assim, né?
Na DC, mas é que não isso dá. Tá mudando, entendeu? Na DC não... isso tá mudando aos poucos. Porque a DC tá começando a buscar outras linhas de trabalho, que nem essas graphic novels Terra 1, elas já saem direto pra livrarias. A DC tá procurando outras saídas, entendeu? Ela quer se soltar um pouco da Dilma. Então ela vai buscando esses outros caminhos
O esquema lá também, vamos falar a verdade, fora. O esquema lá pra editora, diferente. Aqui, por exemplo, é venda consignada, né? O cara devolve pra editora. Lá não, lá a Diamond compra, né? Aliás, não compra, ela distribui, né? E quem compra é o lojista.
Os lojistas já compraram.
Já pagou. Se não vendeu, pois ele se fudeu, né, cara?
Então,
tipo, é uma venda garantida, sim, isso, né, cara?
Tipo, 3 meses antes, o lojista tem que fazer o pedido. Sim. Manja, é um negócio meio insano. E aí
tem até o braço da editora de virar e falar, fazer a sua fala e falar assim, olha, essa edição aqui vai ser uma edição que vai ser polêmica, a gente recomenda que você peça pelo menos 50% mais do que o número normal. Tem essas recomendações da editora.
Mas assim, o cara eles até grilavam, né, quando dava aquelas merdas, tipo, de sair a equipe criativa e aí 3 meses depois, quando a revista saía de verdade, não era, né, as pessoas que eles tinham
exato.
Isso tem uma coluna até no Bleeding Cool, né,
tem questões assim, igual vocês falaram da Miss Marvel, tá ligado? Tipo, a maioria dos lojistas é extremamente conservador, cara. Eles vão ver ali um personagem de legado com 15 anos, uma menina de pele morena muçulmana, os caras não vão pedir o gibi, tá ligado? Tem muito lugar que você não vai achar ali na prateleira. Então, a galera
corre pro digital. Mas é meio que o tipo comercial que o cara tem também, né, cara? O cara vendeu revista a vida toda. Tipo, ele mais ou menos tem na cabeça dele o que funciona e o que não funciona pro público dele, né? Então, tipo assim, é o que a galera tá brigando hoje aí por mais representatividade, né? Esse tipo de coisa. Mas, cara, o cara sabe que a maioria do público dele são homens,
mas mais ou menos o público tá mudando.
Sim,
o público tá mudando, não, tanto
tá
que
mudando, se eu não me engano. Cara, mas isso, tipo assim...
Então, mas o público não é lojista, cara. Uma coisa que
falou
que é foda... É que assim, eu li uma entrevista do Mark Waid, né? Que não sei se vocês sabem que o Mark Waid, além de ser editor, roteirista e tal, ele tem uma loja de quadrinhos, né? Uma comic shop. Tem,
ele comprou faz pouco tempo, né?
Exato. Não, ele já tinha algum tempo, mas ele era dele, sócio com um monte de gente, porque ele não tinha tempo de ficar lá e tal, não sei o quê. E agora ele meio que comprou dos outros sócios, agora é dele. E aí parece que ele ficou, tipo, depois dessa compra de reestruturação e tal, ele ficou tipo um mês e pouco direto na loja, sabe? Ele ficou sendo o dono da loja realmente. E ele falou que isso deu uma puta visão pra ele de um mundo que ele não conhecia, de que ele falava assim, ah não, mas esse gibi aqui, que tem uma voz dissonante, que é alternativo, que tem uma coisa de original na indústria, por que que ninguém tá comprando? Porque o lojista tem que pensar e fechar as contas, sabe? É foda, então, é isso que o Raul falou.
É foda agora... investir numa revista que daqui a 3 números vai ser cancelada.
Olha só, eu já ouvi, deixa eu contar uma coisa, eu ouvi de bocas de pessoas que foram nos Estados Unidos e estavam dentro da Comic Shop, o cara, vários caras pegando os gibis do Scott Lobby dizendo, porra, meu, como esse cara é legal, entendeu?
mas o cara pode ser legal.
O Life tá na indústria até hoje, né,
mas,
cara?
mas o cara vende, entendeu, cara? O cara é um cara que vende, tipo, tá pensando assim, porra, eu vou comprar os... Por que que eu vou comprar o gibi de um cara indie que tem um pensamento que pode fazer uma coisa diferente quando eu tenho o Lobdell que eu sei que tem um público fiel e vai comprar lá a galera, entendeu? Vai ter gente que vai comprar. Quem é que eu vou comprar? Vou comprar o Lobdell. Eu preciso pagar minhas contas, então, pagar água, luz, telefone.
Mas ela falando é disso, por exemplo, não é questão de que cada lojista compra 100 cópias do Superman e uma cópia da alternativa. Aqui tem muito lojista que não compra nenhuma cópia da alternativa. Então, por exemplo, daquele universo de público que o cara tem, que talvez um cara quisesse chegar lá na loja e comprar algo diferente, como essa é a loja perto da casa dele, às vezes em cidade pequena, a única loja de gibi da cidade, o cara fica sem opção. Então, assim, ainda que o público quisesse romper um pouco os paradigmas, abrir novos caminhos, o lojista é um agente que impede.
É um cara que meio que dita a regra do mercado aí, né, cara?
Exato, mas assim, não dá pra culpar esse cara, porque esse cara tem que fazer as contas fechar, e a editora não faz consignado, a editora fala, compra essa merda. Então, assim, é muito difícil de você fazer coisas novas nesse mercado, é um mercado muito engessado, sabe?
Uhum. É bem... Não, e tipo outra, os...
Boring!
As comic shops, inclusive, são provavelmente responsáveis por inibir a própria diversidade de gênero, porque eu já li várias matérias sobre a questão. Esse tempo eu vi uma pesquisa que falava que cerca de 40, hoje em dia cerca de 40, pelo menos 40% dos leitores de quadrinhos nos Estados Unidos são mulheres.
Mas eu já vi um vídeo, acho que tem umas duas ou três semanas, né, no YouTube, que me passaram o link, que era fazendo essa experiência, Guris. Uma menina entrando numa comic shop, e ela com a câmera,
então, é isso que eu ia dizer.
Escondida, né? Você vê a reação da nerdaiada. Ainda é um ambiente meio hostil, sabe? Pra garotas, assim.
Sim,
né?
Mas era exatamente
talvez
isso que eu ia
dizer.
Talvez
essa
mulherada,
a área digital tenha...
Essa mulherada não aparece por quê? Porque elas não vão numa comic shop. Porque elas sabem como elas vão... Como o pessoal vai olhar pra elas numa comic shop. Então elas fazem o quê? Elas compram digital, elas compram em livraria, usam encadenado em livraria, mas elas não vão no comic shop. Então, se usar só comic shop pra definir o que que vende e o que que não vende, vai ser uma discrepância de mercado bem complicada hoje em dia, né?
É por isso que a DC hoje entra com essa nova linha, com oito títulos femininos, com mulheres na capa, pra buscar esse novo público.
Não, DC e Marvel estão fazendo muito disso. E aí você chama, você faz o título com um personagem gay do Midnighter, você faz o Cyborg escrito por um autor negro, então assim, eles estão tentando atingir esses nichos. Agora aquela coisa, vai vender mais que o gibi do Brian Hitch? Não vai. Todo mundo sabe. Se você quiser essa opção...
Peraí que eu tenho que falar. Aí você pega, tipo, dois personagens bosta, né? E põe um escritor bosta também, né? Tipo, o Redwood, o Arsenal e o Scott Lovedale. É um nicho também, né?
Eu tô muito curioso o quanto que esse gibi vai vender, cara. Eu tô muito curioso.
Peraí. É que assim, ó. Esse gibi, ele não cancelou. Ele cancelou agora. Ele, desde o começo dos 952, ele tá vendendo. Ele antes era o Redwood
e os Outlaws. Sim, sabe? Ele só mudou de nome.
Estelar saiu.
Porque a Estelar saiu. Então mudou. Então o título, ele já tem a gama de fã dele. E ele sempre vendeu a mesma coisa. Então a DC não vai cancelar, entendeu? Ela vai manter esse título porque vende. Entendeu? Sempre vendeu.
Quem compra isso, pelo amor de Deus?
É os caras que eu acabei de falar que estão na Comic Shop e diz: porra, meu, Scott
Lobdell. Não, e é personagem, personagem adolescente também. Isso aí acaba tendo um.
Sim, cara. Que é mais tipo, a Estelar, todo mundo reclamou da Estelar pelada nas primeiras HQs desse número. E ela continuou do mesmo jeito vendendo, cara, entendeu?
Agora a gente vai ter uma boa experiência. Tipo, a DC vai ter uma boa experiência. Porque, por exemplo, se o Cyborg vai ser o Ivan Reis, não vai? Que vai desenhar.
Vai ser o Ivan Reis.
Então agora a gente vai ver. Pô, o Ivan Reis é a cara da DC, né, cara? Vamos ver se um personagem não tão conhecido vende com um desenhista superstar, né? Aí ignorando esses personagens merda escrito ou desenhado por gente merda ou desconhecida, né? Então pelo menos algumas coisas a gente vai poder ver, assim. Se consegue fazer vender bem um personagem desconhecido, se tu botar um desenhista ou um roteirista conhecido, ou, né?
Tem outra coisa também, né? O Cyborg vai estar no universo cinematográfico, né? Vai estar na liga, vai ter filme próprio. Então, assim, também essa jogada do tipo, vamos começar a criar... O reconhecimento do personagem...
A Estelar também, né? Vai estar na série de TV também. Então, acho que tem tudo
Mas a Estelar é um caso meio Cyborg, assim, o Cyborg ele nem é tão desconhecido, no fim das contas, assim.
Desenho,
ele
claro.
Teve nos Super Amigos, ele teve no desenho dos Titãs.
Mas
o
Estelar também,
teve
dos Titãs, tava nos Titãs.
É... Mas Estelar não tava no Super Amigos, cara. Super Amigos foi assistido por gente pra caralho. Pode ser uma bosta. Eu acho uma bosta. Eu odeio aquilo, cara. Mas...
Quem chamou esse cara no podcast?
Que isso, cara?
Super Amigos era foda.
Ah, cara, eu acho que Super Amigos é a pior influência na história da DC.
Não, que
cara.
É isso, cara?
Ô, Hel, tira ele.
Que é isso, que é isso. A última temporada foi legal, aquele do Galactic, não sei das quantas lá.
Sim, que é a que tinha o Cyborg. Foi a melhorzinha, cara. De resto era mexicano sem cabeça e japonês sem calça.
Anos 70, pô.
Mano, que aquele que eu de colorização,
invertir as coisas
do pode ter amor no seu coração.
Não, não, maldito. Não, Bruno. aquele episódio foda que os Super Amigos encontram a versão do universo mal deles lá, que o Hobbit tinha aquele bigodinho de vigarista. Pô, aquilo lá é foda, cara.
Não, tá, tudo bem. Aí eu abro uma exceção, cara. A versão paralela com o bigodinho, a gente tem que.
A gente tem que aceitar. Tem que aceitar a marca do site do bigode, né?
Mas assim, o Cyborg, eu acho o seguinte: o grande problema dele nunca foi ele ser desconhecido. É ele ser preto, na real, tá ligado?
É
ponto. Porque os caras ficam com o cu na mão mesmo de lançar um gibi com headliner preto, cara, tá ligado? Isso desde sempre. Mas agora, como o Cyborg vai estar no universo cinematográfico, inclusive com filme solo, cara, eu acho que assim, mesmo que esse gibi não dê certo, a DC vai insistir nele até não poder mais.
Cara, que o...
cara deixa eu falar rapidinho assim, ó. Esse é o mesmo pensamento que a Marvel fez com Guardiões da Galáxia. Foi lá e botou, tipo, o Bendis escrevendo Guardiões da Galáxia e preparou pro filme. É a mesma coisa que a DC vai fazer agora. Ele foi lá, pegou o time de superstar de desenhistas dele, largou num título e vai botar um cara negro escrevendo um título de um personagem negro. E é a tentativa deles de tentar focar.
Eu acho engraçado que como cara,
fincar o nome.
O Cyborg, ele era um personagem popular, né, cara, no início, assim, quando ele apareceu nos Novos Titãs, tipo assim, era um personagem que tinha, e acabou sendo muito maltratado depois, né, cara, nos anos 90 ali, início dos anos 2000, ele virou um robô sem cérebro, depois virou um Temil dourado, depois, né, até eles conseguirem retomar ele aí, e aí o 952 meio que trouxe ele pras origens, né, cara, tipo, ele virou o personagem tático, né, da liga, né, e isso era legal, cara, mas eu acho que desses personagens negros que surgiram aí, que surgiram não, porque ele já existe há muito tempo, né? Mas entre o Batman voador lá, que era negro também. É, o Batwing. E o Cyborg, cara, eu acho que o Cyborg sempre teve, tipo assim, muito mais.
Relevância.
Também, né, cara? Também. Porque o Batwing parece que meio que foi criado meio forçado, forçosamente, assim, né, cara?
Uhum.
Já eu sempre achei que eles deviam fazer isso. Tipo, pegar os personagens negros que já existem e dar um up, né, cara? Trazer esses caras pra cima. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o Cyborg, né, cara? Do que ficar tentando forçar. Quer dizer, o que eles falaram? Ah, o que.
Ah, e com Pantera Negra, tipo,
o que vende? Né? O Batman. Ah, então faz aí um Batman negro. Pronto, foi o que fizeram com o Batwing.
Fizeram o Pantera Negra.
Pô, o Pantera Negra é...
Não, mas o Pantera Negra é esse exemplo que o Hel deu de personagem que já existia e fala: não, vamos criar um histórico legal pra ele, vamos dar força, vamos dar conteúdo pra esse personagem. Não, o Gourmet é o contrário, né, cara? Porra.
Não, e com o tempo ele foi ganhando uma importância, né, cara? O lance lá nos Illuminati, depois nos próprios Vingadores, aparecendo nas histórias do X-Men, né? Todo, ele ganhou uma puta importância no universo Marvel, assim. Cara, era o que.
Nos X-Men Forebs ele era casado com a
Tempestade. Faltando pros personagens da DC. Cara,
só que era a Tempestade do Mal.
Se você fosse ver bem, cara, na Liga da Justiça,
os spoilers.
Quem fazia essa digamos, essa faceta de personagem racial, assim, era o Ajax, cara.
Sim. Era o Ajax, exato, era o Ajax que fazia essa parte mesmo.
Tipo, não tem muita lógica, né? Um personagem verde, marciano, né, cara? Porra.
É porque ele não amadureceu ainda.
Principalmente considerando que, tirando a cor verde dele, tipo, todos os outros eram ou alienígenas ou seres que não eram exatamente humanos. Então, todo, né? Tipo, assim, a metáfora da minoria aí não cabe.
sabe, né, cara?
É porque ele não amadureceu ainda, velho. Por isso que tá verde.
Tá certo.
Ai, ai, acabou, bom, acabou. Não, era isso hoje.
Acabou, Rodney.
Acabou. Acabou. Acho que o Rodney acabou.
Vamos fazer, a última rodada aí. Que, é, ó, eu quero saber de vocês. Qual o título aí que vocês não deixariam de perder, né? O título imperdível, o mais imperdível e o mais dispensável pra cada um de vocês. Começando por Nerd Reverso.
Scott Lobdell, né, cara? Tudo que tem Scott Lobdell, eu tô jogando fora, vai virar pra forrar gaiola de passarinho. Isso se eu tiver a revista, né? Porque nem vou ter revista, nem vou gastar dinheiro com ela. Que pode ser aqui de bom? Ah, eu tô curioso por esse Mystic Universe, mas acho que compra imperdível mesmo vai ser o Liga da Justiça 3001.
Boa. Catena?
Eu quero ver o Paulo Siqueira fazendo Ajax, porque eu gosto.
Mentira,
do Ajax pra caralho.
Chegas.
Também, é. Ele escreve bem as figuras. E eu, tipo, última vez que eu vi um Ajax legal, eu não sou muito leitor da DC, mas foi no do Nova Fronteira. Então eu tenho uma esperança que esse gibi vai ser legal. Dispensável pra mim, com certeza, é a Mulher Maravilha David Finch. Não entendi por que fizeram isso.
É.
Porque David Finch vende.
É, mas porra, caralho. Mas enfim, eu dispenso David Finch com a Mulher Maravilha e piloto a Jax com
o... E você, Rodney?
Ah, eu quero ver o Action Comics com o Greg Pak. Que eu gosto muito dele como roteirista e como pessoa também. O cara é gente boa pra caralho, me tratou muito bem lá no stand da Marvel lá em 2010 na New York Comic Con. Quero ver o Batman e Superman dele também. Lobdell, com certeza eu dispenso, jogo fora e não serve nem pra encosto de porta.
E se o Lobdell chamar você pra desenhar um título?
Ué, cara, trabalho, velho. Eu me prostituo, tô nem não, é dinheiro, cara.
Pagando
bem que mal tem.
Até pintar a parede, né, Catena?
Até pintar a parede, eu também. E quero ver, curioso mesmo pra ver o ciborgue do Ivan Reis, né? E com esse cara aí, o David Walker.
Algures?
Cara, eu com certeza cagaria por esse Red Hood Arsenal, porque eu cago por os dois personagens, não poderia cagar mais. Mas em contrapartida, eu ficaria curioso pra ver a estelar do Jimmy Palmiotti da Amanda Conner, porque eu gosto do personagem. Então.
E o gibi do Robin, cara? E o gibi do Robin?
Ah, esse We Are Robin não dá. Sabe o que eu achei engraçado? É que o
Mas livre... o outro tem o Robin, Son of Batman.
Ah, foi legal que ele tem, tipo, ele tem um morcego gigante, né? Que ele monta no morcego.
Não, sabe o que eu acho engraçado desse We Are Robin? É que tá escrito o Libermejo vai escrever, né? Só que a arte aqui parece do Libermejo.
Mas acho que a capa então é como, dele, né?
A capa dele. Então é como o Catena falou, né? Que o Libermejo tipo, escreveu o desenho. Né?
Tipo, a capa do Libermejo e o nome dele é bem grande, é Libermejo. Aí você compra, aí quando você abre, você descobre que ele só tá escrevendo.
É tipo Cameron Stewart na Batgirl.
Exato. Que ele desenha muito melhor do que a guria que desenha.
E tu?
E eu comprei achando que ele desenhava.
eu tô curioso com esse Constantine novo. Essa série aí, eu acho que de repente eles vão acertar alguma coisa, tá? Eu gosto da pegada do Constantine.
Boiola!
Pega aqui então!
Pega não, aqui só o Constantine, cara.
Satura, bicho isolado.
Vou ler certamente a Liga Justiça da América, do Brian Hitch. E o que eu não compraria, cara? Cara, eu não compraria o Wonder Woman do David. Eu não consigo gostar desse cara. E por mais que eu tenha.
Vocês viram as artes, né, que ele lançou, né? Tipo, a Mulher Porra. Maravilha é meio adolescente, assim, ele tá desenhando, né, cara?
Não, não, não. Essa aí é
a Dana Troy. É
a Dana Troy. Não, cara. Mas com a roupa da Mulher Maravilha ele desenhou, cara, o David Finch.
Sim, é a Dana Troy.
É a Dana Troy. Tá.
É a Dana Troy com a roupa da Mulher Maravilha.
Bom.
Ai, que rosto medíocre.
Então. E tu, Bruno?
Olha, eu tô curioso pro Ajax. O Cyborg, eu quero ver se vai ser bacana também. E a Canário Negro, velho. Eu acho que tem um puta potencial nesse título aí.
A Canário Negro roqueira também vai ser legal,
acho. E que eu dispenso, eu vou me juntar ao coro. E vou dispensar aqui o Capuz Vermelho e Arsenal, que tipo, foda-se, né, velho?
Ó, eu pra falar a verdade, eu acho que os títulos que eu vou acabar acompanhando vai ser o Liga da Justiça do Brian Hitch, mesmo que seja uma merda, vou comprar tudo, porque eu sou um verme, né? Pô, sessão 8, né? Óbvio que eu vou ter que comprar isso, né, cara?
Pô, é verdade, esqueci desse, não.
É, sessão 8.
Liga da Justiça 3001, cara, porque, porra, essa equipe é muito clássica, né, cara? Giffen, The Matt e o Howard Porter. Cara, aí eu vou passar longe mesmo do We Are Robin, o Red Hood e Arsenal e esse outro título do Lobdell aqui, o Doomed também, né, cara? Esses eu deixo pra...
Nossa, esse eu tinha até esquecido dele, velho.
Esse eu
abstraí essa porra.
Joga do barranco. Cara,
Doomed não deve nem existir, cara.
Eu acho que é isso.
Vai ser...
O Doomed é uma série que está condenada.
Ó! Essa, só muito quem, bom. Só quem manja dos inglês aí pra entender manja, essa piada,
exato,
né?
É. Agora o Change vai me dar uma aula de Grenorte.
Não, a gente chama o Torinho, que ele dá aula lá no
Cara, Iagem. Eu acho que é isso. Eu só quero saber o que a Panini daqui vai publicar disso tudo, cara.
Praticamente.
Eu acho que o Arsenal.
O Arsenal e o Red Hobbit, né? Vai saindo.
Vai sair encadernado.
Vai sair naquele mix do universo DC.
Cara, nem sei se esse título tá saindo nos mix aqui.
Eu acho que tava saindo, mas parou, hein, cara. Eles pararam de... É, agora os Novos Titãs também migrou pro universo DC, né, cara? Que parou de sair no esquema de encadernado.
De encadernado.
Novos Titãs aqui no Brasil, como é que tá? Tá no Lobdell ainda ou não?
Tá bem, obrigado.
Deixa eu ver aqui, que eu não leio, eu só sobrevoo.
Quando entrar o Pfeiffer, eu vou tentar.
Não, a fase
do Pfeiffer é bacaninha, velho. Eles estão na revista da Liga da Justiça, cara, o Novos Titãs.
Ah, então tá no final do Forever Evil.
Forebs o quê?
Forever Evil. Vilania Eterna.
Tá aqui, deixa eu ver, a equipe criativa dessa merda. Scott Lobdell e Kent Rocafort.
É, não leia mesmo, cara.
Não,
leia. Eu só sobrevoo essas histórias, só olho.
Esse assim, moço aí vende bem, esse Rocafort aí.
O Rocafort tá agora ainda na série.
É,
tá,
ele continua, eles só chutaram o Lobdell, cara.
Só o Lobdell foi mandado embora.
É, mas dispenso. Bom, galera, querem fazer o jabá de vocês? Fiquem à vontade.
Faz aí, Brunão. Eu já
faço. Não, faz você, cara. Você é o mano do jabá, velho.
Eu queria falar do Who Cares.
Desliga você.
Amor.
Tá, quando vocês quiserem saber de DC Comics ou de outras editoras ou de o que vocês quiserem, passam lá no...
Mentira, que tá, aquela porra tá fora do ar. Não adianta nada vocês passarem.
Tá fora do ar porque...
Tá fora do ar porque fazer o design demora, dá trabalho, vai ficar fora do ar até eu terminar essa porra.
Será que até sexta tá no ar?
Lá, até sexta, será que...
Olha o estagiário revoltado aí, ó.
Não, acho que só semana, só depois do carnaval.
Olha essa vagabunda.
Se o Brunão não for pro carnaval, se o Brunão for pro carnaval, aí é só ano que vem, parece. Não, vocês vão chegar lá no site, não vai ter nada, vai estar escrito assim, ó. Rebutamos o site. Rebutando o site. Então, esperem, porque um dia a gente volta. E o Comic Pod é o site, é o podcast lá do site. Quem quiser escutar também, é só procurar aí, escuta. Quem tiver.
Quem não quiser, escuta também.
É, que é legal, a gente gosta Escutem. De falar bastante merda. E a gente tá numa fase agora fazendo one shots especiais sobre The Multiverse, a série nova do Grant Morrison. Então logo que o site voltar pro ar, voltamos com a série de podcasts.
Tem que indicar esses one shots pro um cara do nosso site que não entende as histórias do Morrison.
Porra, mas a última também ele perdeu a linha, porque a última é tipo manual de instruções da historinha, né?
Tá, ele tá bolado. Mas então é isso, galera. Valeu aí a presença dos nobres bacharéis convidados. E é isso. Até a semana que vem. E agora vamos para a... Não, recadinhos. Isso. Recadinhos.
Recadinhos do coração.
Essa recadinhos coisa aí. MDM. Recadinhos. Valeu, galera.
Falou, galera.
Feito. Falou. Tchau, tchau. Falou.
Oh! Yeah. Yeah. Todo mundo aí?
Tá falando.
Todo mundo aí?
Tá, papai.
Todo mundo aí, cara. Todo mundo aí. Então menos vamos eu. Para os recadinhos, MDM. Todo mundo com o dedo no cu, menos eu.
Cara, começando... essa música é demais. Começando... E meu dedo é maior do que o teu, tá cutucando o teu.
Começando com você, Rodney Bukemi, o homem do dedo grosso. Vai lá.
Isso. O recadinho é o seguinte: na semana de gravação deste podcast, que a gente grava na segunda, foda-se vocês otários que não sabem, é aniversário do... aquele menino, como é que chama? Frank Frazetta. Foi aniversário dele e
aquele menino?
Aquele menino, 80 aquele anos. Menino.
Ele estaria fazendo, acho que 85 anos, ou 95, não sei, um negócio assim. Não sei a conta certa, não. E pra quem não sabe, Frazetta foi uma grande influência na minha carreira, na minha vida profissional.
Carreira.
Carreira.
Nossa!
Tinha que ser o Catena, né?
Mas o... não foi aniversário também do grande, ilustríssimo senhor, né? De reverso também?
Quem?
Outro dia.
Quem?
Pô, passou batido. Quem é Nerd Reverso? Passou batido, hein, cara.
Parabéns, hein?
Parabéns pra você, Nerd Reverso. Tomara que você se foda sempre.
Eu faço isso também. Eu tirei do Facebook a atualização.
Eu tirei,
do, meu, do também. Dia de aniversário. Aí só dá parabéns pra você quem realmente sabe que é seu dia de aniversário.
Eu que no meu tirei, caso, o que no meu caso é minha mãe, minha irmã e, tipo, uns dois, três amigos meus, assim.
Que no meu caso é ninguém.
Aliás, quando eu tô em São Paulo, minha mãe continua no Rio, isso é engraçado. Aí minha mãe me manda coisa por e-mail, né? Só que aí é aquela coisa de gente que não sabe lidar com tecnologia. Então, assim, os e-mails da minha mãe, o e-mail inteiro vem no campo assunto, entendeu? Então, assim, o campo assunto tem 6 linhas, tipo, as frases tudo coladas uma depois da outra, sacou? E no corpo do e-mail tá vazio. É muito bom. Enfim.
Também é aniversário hoje do Loki, do Tom Hiddleston. Ah,
também. Tá. E do Salimena, Rafael Salimena, quadrinista. Opa, também. Faz o podcast Who Cares lá comigo.
Um dos melhores cartunistas da atualidade.
Ô louco, mas
ele largou o quadrinho pra editar podcast, fazer o quê?
Ô louco.
Pois é, né? Pra fazer, mas enfim.
Esta fera aí,
meu.
Não, mas sério mesmo, acho Salimena do caralho como...
Não, eu sei, cara.
No profissional, tanto do profissional quanto no pessoal.
Who cares, né?
Who cares, né? Enfim.
Então... melhor nome de podcast.
Mas...
Vai, recadinho, vai.
Só isso, Rodney? Mais alguma coisa?
Ah, só isso, cara. Após o carnaval vai ter... Tô com morrendo de sono, cara. Após o carnaval nós vamos abrir...
Quarta-feira de cinzas.
Exatamente. Boa, garoto. Obrigado por lembrar.
E a Páscoa.
Quarta-feira de cinza após o carnaval. Não, nós vamos abrir turma nova de especialização em histórias em quadrinhos, o curso mais completo de quadrinhos da atualidade, na escola Estúdio A4, que é a escola que eu tento coordenar, né? Que eu sou coordenador, aquele louco do Marciano me chamou para ser coordenador. E também dou aula lá. Esse curso de especialização tem dentro do curso as matérias de roteiro, as matérias de desenho, narrativa, perspectiva, construção de personagem, tudo dadas por mim. Tem aulas também de mercado de quadrinho, tem aula da história do quadrinho, tudo sobre quadrinho, galera. Então quem quiser, a partir do dia, não sei que dia que acaba o carnaval, liga lá no telefone que eu vou passar no post aí.
Chama o Catena pra dar aula de pinturas em paredes.
Vai ter um curso especial.
Reforma de apartamento, rejunte, piso.
Vai ter um curso especial de pintura de parede com uma Catena.
Rejunte eu não sei, mas batente de porta você tá entendendo, né?
Em Zoa, que semana passada eu tive que ajudar por um piso.
Olha!
É o Catena de
É a realidade do Pronatec aí, ó.
Esta fera aí, meu.
Pior que isso foi de graça.
Olha aí.
Mas tudo será recompensado na outra vida.
Exatamente.
Tudo será recompensado quando a Dilma for impeachment.
Você fez de graça pela divulgação, Catena?
É cerveja, manda aqueles caras que fazem um churrasco, aí você chega pra encher a laje. Foi tipo isso, assim.
Batelagem, né?
Vem tomar umas brejas aí no meu apartamento novo. Eu cheguei isso, lá, pô, ajuda a pôr os pisos aí. Puta que pariu, velho.
Isso. Deve ter ficado uma graça, né? Porque
piso... Tipo, fui enganado de novo, não acredito.
E ele passou, ele falou, meu, vou pro churrasco, né? Passar todos os creminhos, ficar cheiroso e tal, né?
Ó.
Ficou lá, era pra bater
o. Eu nem vou negar, porque foi mesmo.
sabia.
Que merda. É porque quando minha irmã casou, meu pai colocou um piso lá, colocamos aqui em casa, na casa da praia. Tipo, eu manjo mais ou menos. Aí o maluco sabia, né? Amigo da família, e deu um migué.
Ah, tem mais um último recado, o Hel, se me permite.
Diga, diga.
Eu encontrei com um ouvinte semana passada, o Leonardo. Encontrei com ele na banca. Ô, Léo, você pediu pra não falar, mas aí, falei. Encontrei contigo, cara, e não foi legal, não. O prazer foi todo seu, foda-se então. Um abraço.
Cara grosso.
Grosso é meu pinto, eu sou sem educação.
Quem que era que tava dando recado? Catena?
Isso.
Então, se quiser, piso, assentado, pintura,
tudo aí,
pinturas de parede.
Reforma de casa, qualquer coisa, quadro, organizar festa, RP, essas coisas. Presença VIP, me chama pra
presença.
Recebi um e-mail. Mas eu acho
festa que. Festa de 15 anos, dança de
então, valsa. Então, isso que eu ia falar, eu recebi um e-mail, mas acho que foi fake, de uma irmã de leitor aí, que o cara queria me pagar pra ir dançar na festa de 15 anos da irmã. Aí eu li, dei risada e apaguei.
Cara,
eu
acho festa que de 15 anos é muito foda, cara. Tipo, você vai, você bebe de graça. Fica feliz, é muito bom.
Acho que foi pai. Então, o Alexandre Montandon aí, o Chegas, ele tá lançando um aplicativo que chama Comic Strip. É tipo um Comics Lojais só com gibis brasileiros.
Com mulher pelada.
Isso é bom. É um aplicativo só com gibis nacionais. Então tem o Jesus Rock lá do
Blanco
Rosa.
Pô, podia ser um comic só de mulher pelada, tipo aqueles do puteiro da Ravena que a gente viu naquela vez. É.
Cara, pô, ia ser foda. O cara que inventar um aplicativo que acha só HQs com mulher pelada vai ganhar muito dinheiro.
Da Bulma pelada, né? Do American Ninja pelado.
Então, quem tiver interesse, só procurar na Apple Store ou na Google Play, lá o Comics com X, Trip de Tripa, mentira, Trip de Tira, né? Tem a Marília Bruno, tem o Jean Danton, tem o Will Sideralman, tem Carlos Ruas, deixa eu ver quem mais tem aqui, eu tô olhando os nomes de quem eu conheço.
Carlos Ruas é lutador de MMA.
O Daniel Esteves tá lá. Tem
Esteves, mas não está mais não?
Não, estava.
Ele esteve lá.
Estava.
Cara, a gente faz essa piada toda vez, né?
Óbvio, nunca perde a graça.
A gente é muito óbvio.
Ela nunca perde a graça, é impressionante.
Quem quiser, é só baixar, tem gibizinhos de graça, tem gibizinhos pra comprar.
Quem quiser, vai baixando na horinha da garrafa.
Comicstrip.com.br ou facebook.com.
Ah, descobri uma música de hoje, né?
Pior, né, cara? Faz tempo que a gente...
Descobri uma música de hoje.
Mas qual? A versão do Gera Samba ou a versão do Tchan?
Do El Tchê.
Sei
achei
lá.
Que a gente ia botar um dos. Achei que a gente ia botar uma das versões funk do. Tipo, do Wish You Were Here. Que eu mandei pra vocês. Vocês viram que eu mandei pra vocês?
Ah, tem sugestão de leitor também. A gente vai lendo, depois a gente vê o que.
Ah, boa, boa.
E o último recadinho tá longe ainda, mas o Macatena estará lá no Made in Japan, dia 11 e 12 de abril, lá em Poços de Caldas. Agradecer ao Bukemi por intermediar essa negociação.
Em abril?
Caralho. Em abril. Eu vou falar em todos os podcasts até abril. Vou fazer um workshop lá de rejunte de parede, de instalação de janela. E se bobear, a gente faz como encher uma mini laje lá.
E aqui, ele foi chamado como desenhista da Disney.
É, o negócio que eu fiz, tipo, em 2002.
Ah, mas é, né?
Mas fez, ó.
Tá valendo.
É, aí eu falei pro cara assim, pô, mas você podia colocar aí o MDM ou Cidade Gamer. O que é MDM? Eu falei, deixa quieto, então. Vai.
Eu não, o Arthur sabe. O Arthur, dentro de ser lazarento.
Juro por Deus que eu tiro o print do Messenger aqui e mostro. Tipo, desculpa,
não, o MDM ele sabe o que é, porque eu já fui fazendo propaganda do MDM.
E o Cidade Gamer, ele sabia o que era o
Cidade
Gamer?
Também não.
Ah, tá. Não, mas Cidade Gamer é um site qualquer.
A gente vai estar isso que a gente vai estar na TV mês que vem, ó. Não podia nem falar, mas.
Que é isso, SBT.
Mas como é que não podia falar? Vocês postam essa porra?
Pois é, no Facebook, cara.
Ah, é.
Mas
a gente vai estar na TV aí.
É local aí de...
Eu acho que vai ser a cabo. Aí quando... Se aí não fechou o canal certinho.
Aí o Catena começar a ganhar dinheiro na TV, aí vai cagar pra gente.
Nunca. Vai pagar minha porcentagem pra vocês certinho.
Vai virar VJ.
Pagar comissão.
Eu vou parar de pintar parede.
Nossa, cara, Catena VJ, cara.
Catena VJ. Vai ter uma estrelinha aí, vlogger, que vai ficar meio abalado, hein?
É verdade, hein? Competição aí.
Se rolar o programa mesmo e der dinheiro, a gente vai pagar pro Hel vir pra São Paulo falar o que quiser no programa.
Eu vou mandar. Aliás, eu vou mandar
Sabe por que o Vivaco só foi pra TV agora e não há uns anos atrás?
Como, né? Você não me me conhece, eu vou mandar um cara qualquer daqui. Um mendigo.
O Ivaco foi porque não cabia na tela.
Exato, agora que é widescreen, agora o Ivaco acaba.
Essa já tá batida, viu?
Cara, essa piada ele fazia com o André Marques.
Nossa, é verdade.
Ah, outra música boa também, André Marques fez o Mocotó. Essa é boa, essa é boa.
Só vai piorando.
Mais uma coisa, Catena?
Só isso.
Algures?
Pô, eu tenho dois recados.
Obrigado, tá bom, valeu, tchau.
Um é aproveitando que vocês falaram do Quarta-feira de Cinza aí, né? Dizer que depois da Quarta-feira de Cinza tem a Quaresma, né? Que
mas aqui, a Quarta-feira de Cinza esse ano vai cair na quinta, viu? É. A Sexta-feira da Paixão vai cair no sábado.
E depois tem a Quaresma, né? Que dura até a Páscoa, né?
Então, isso.
Pros cristãos aí.
Coincidentemente. Eu lembro do Sandorval Quaresma, da escolinha do professor Raimundo.
É, nossa, pode crer.
Saudoso, um abraço.
Um beijo pra... Como é que é aquela louca lá que fez... Aliás, o que aconteceu com a Leila Lopes?
Aliás, tem alguém vivo, será, da escolinha? Esses dias eu tava
vendo... A Capitu, aquela chama?
Só as gostosas,
né? Esses dias eu tava vendo no Viva lá, um reprise. Cara, era só gente morta, assim, cara.
É, ué. Não, porque era a galera que fazia esse programa.
Na
esse
rádio.
Mesmo personagem, né? Desde o rádio, exato. Uhum.
O Zé Bonitinho da Capitinga tá vivo.
Zé Bonitinho fazia?
O Zé Bonitinho, não, ele é da Praça Nossa.
Seu boneco tá vivo.
Seu boneco tá vivo.
Não, mas o Zé Bonitinho chegou a estar na escolinha.
Não, nunca foi.
Mais
foi
recentemente.
Sim.
Mas eu lembro de ter visto ele na
escolinha. Tá bom, mas não é o podcast da escolinha.
A gente faz outro dia.
Sobre esse é no 300.
Humor do rádio, a gente vai fazer um
podcast. Zé Bonitinho na escolinha do professor Raimundo.
É podcast
fala, com 300 fala do Golias, com o fala do patrocínio.
Mas... que mais, Augusto?
Ah, sim, Desire, né? Comprem lá, né, gente? Eu tô passando fome, hein? Tô precisando.
Você viu que coloquei o link lá no podcast passado.
Né? Então, sim, aí, Algoritmo, já agradeço. Te mandei na lista da MDM o contato do Comic Strip. Já vende lá o Dirapaz pra baixar pelo aplicativo, ó.
Sim, valeu. Não, eu já tava ligado, na real. Só
galera,
que.
Galera, 1h da manhã, só.
Não tô mais.
Ligado ao rádio relógio.
Os cara ficam
na. Brasília, 19 horas.
Os caras ficam na cheguice aí. Ah, vai lá, arranjei pra você.
Não tô mais tomando decisões administrativas no Tesla HQ, então eu passei para as pessoas responsáveis.
Foi demitido.
Você só desenha o texto, né?
É. Descobriram o meu caso com o golfinho e me demitiram. Tá?
Vocês pretendem fazer uma versão impressa em algum momento no futuro?
Sim. É bem provável.
Quando sair impressa, eu vou pegar, escanear ela e liberar digital.
Formato digital. Cara, tu pode comprar e
imprimir.
Baixar no teu computador e
distribuir. Fizeram isso com o livro do Eudes, ele ficou puto.
Tirar foto da tela.
Ah, mas o Eudes não pode ficar puto com isso, cara.
É, exatamente.
Não, duvido que ele
tenha. Menos pode
ficar. Duvido.
Não ficou puto,
não. Fez lá, tem uma postagem no Facebook lá que ele falou, pô, isso não é legal fazer.
Ah, ele deve tá zoando.
Não, não tava.
Sério?
Não tava. Pô, que filho da puta. Eu não li o post, aposto que ele tá zoando, cara. Ele não seria tão cara de pau esse ponto, cara.
Cara, se o filho da puta lê e fizer uma resenha, cara, não importa que ele não tenha comprado, que tenha
pirata.
Cara, eu acho que a gente até tinha falado, brincado com isso.
Não vou participar dos comentários, não, hein?
Tá bom, Rony, boa noite.
Tá bom, boa noite.
Você quer um leitinho quente?
Nossa, eu vou desmaiar.
Leitinho quente batido.
Vou desmaiar.
Você dormir
vou bem. Acabar com o seu casamento, real.
O que a gente tava falando mesmo?
Qual o puro falou merda aí?
É só isso, Augusto. Tá, obrigado.
Sim, comprem lá e me deem dinheiro, isso, por favor.
Comprem, tô morrendo de fome, comprem.
Eu tô morrendo de fome, vamos lá.
Aí. Só que eu não tinha dado tempo de avisar no podcast passado, apesar de eu ter colocado o link lá. Eu e a HDR tivemos lá no Quadrincast. Falando sobre a saga clássica da Legião dos Super-Heróis.
Seu namorado.
Ah, que massa.
Foda, a saga foda. Das Trevas Eternas. Então, quem quiser.
Sim, boa.
Dá um pulo lá.
Baixar.
Eu, ele e o Luiz Garavelo. Falando sobre a saga das Trevas Eternas.
Grande. Digo de velho!
É, de velhar? De velho. Velho mesmo. Esse é velho.
Esse é velho.
Foi o primeiro Superpower, se não me engano, da
acho que da sim. Foi.
Ó, Superpower saía. Superpower era que nem Grandes Heróis Marvel, uhum. Né? Saía a cada 3 meses, não era isso?
Era.
É.
Uhum. Então, o primeiro Superpower que eu comprei, eu acho que foi o 21. Então, pra você ter ideia de como essa porra é velha.
E eu gravei uns outros podcasts aí com a HDR, mas eu não sei quando vai sair. Quando sair, a gente. Então é isso, fechou?
É isso aí.
Camisetas MDM, a Vec Store.
É, camisetas na Vec Store, isso mesmo. Vai lá na Vec Store e compra a camiseta MDM.
E vai na Fiction comprar os livros
com... com desconto, né?
É muita preda, cara. É muita preda.
Mas é por aí, vocês entenderam, né? Então vamos agora para os recadinhos MDM.
Não, esse já foi.
E aí, meu, já foi?
É, a gente tá nele, por acaso a gente tá nele.
Ah, então não foi ainda.
Está sendo.
Exato. Mas, enquanto você como tá diria logo. Nerd Reverso, exato. Exato. Mais alguém? Mais alguma coisa? Fale agora, o Carlos para sempre.
Tem o Who Cares Pod.
Who Cares Pod?
O refalecido Ultra, né? Que também nunca mais apareceu aqui. E o Salimena, né? Aniversariante Salimena aí. A gente já comentou dele aí. Fazemos o Who Cares Pod sobre Doctor Who. Cada semana um episódio lá da série, tal, tal, tal. Até a gente enjoar, ou até ninguém mais querer saber disso.
Ou até vocês alcançarem a série, né?
A gente alcançar a série, pois é.
Vocês começaram em qual temporada mesmo?
Na primeira.
A gente começou na primeira da nova série.
Da nova. Ah, tá.
Okay. Que é de 2005.
Uhum.
Estamos em 2007 já.
E avançando rapidamente.
E avançando, né?
Vocês podiam fazer um do Better Call Saul também, né?
É, só esperar 10 anos, né? Aí começa.
Exato.
Mas então é isso, galera. Vamos para a leitura dos comentários.
Menos eu.
Bom, então começando agora a leitura de comentários. Antes de tudo, vamos agradecer o leitor, né, o Lojinha MDM, que caso vocês não saibam, o nome verdadeiro dele é... Não, não vou fazer isso.
Ele mora aqui.
Você não vai falar o nome do Matheus?
Não, é sacanagem, né, cara?
Ah, tá bom.
Falar o nome do Matheus Forne @gmail. Não. queria agradecer ao Lojinha aí, que foi solícito, né? Mas eu acho que ele fez isso só porque eu falei que ia transformar ele em moderador nos comentários. Aí eu acho que a sede de poder subiu a cabeça dele. Mas continue com o trabalho, Lojinha. Foi muito útil pra nós aqui. Estamos aqui com seus comentários aqui. A galera vai ler os comentários. E se você continuar assim, a gente faz... promove você nos comentários pra você virar o chefe daquela porra toda. Mas então, começando a leitura dos comentários com ele. Tá aí ainda, Rodney?
Uhum.
Ah, tá aí.
Então, vou ler três comentários só.
Então manda ver, começa aí.
Tá, vou ler o comentário aqui que o Chegas escolheu pra nós. É sobre o trailer completo, o post. Veja o trailer completo do Demolidor. Mais uma sequência, vírgula, foi uma semana e tanto. O Chazão falou assim: velha, infame e repetida. Demolidor vestido para o Braille dos enxutos.
Braille.
Vocês têm que ver o avatar desse aqui. Doutor Rafael Zoófilo. É uma foto do nosso amigo Rafael, o Algures. Com a camisetinha do Robin.
que é uma foto minha mesmo, de verdade. Eu devia processar esse filme da
puta. Não é montagem. Não é uma foto minha.
Era bailinho de carnaval ou você tava, tipo...
Não, eu uso essa camiseta no dia a dia, cara.
Pois é, então. Eu não tenho nada...
Já usei camisetas bem piores dia a dia.
Aí ele fala assim, melhores do mundo, @melhoresdomundo. Já podem parar de mandar a notícia do cara com o golfinho. Sim, @RafaelAlgures, já soube da notícia. Ficou bolado.
Sim, o pessoal acha que o cara não tem internet, né? O cara escreve pra um blog de internet, o cara não tem internet.
O número de pessoas que mandou isso pra gente no Twitter e no Facebook, cara. Bem, gente, a gente já viu, cara. Obrigado.
A gente já vimos tudo, muito obrigado. Valeu pela força e os golfinhos agradecem. Obrigado pelos peixes.
Eu acho ótimo que tem leitor que faz isso, né? Que, tipo, dois dias depois, manda uma notícia bombástica de algo que já saiu do MDM dois dias antes. Inclusive o Ultra é um desses, né?
É, é uma coisa que a gente no grupo chama de tiagada.
Tiagada. Tiagada. No popular, né? No jargão, tiagada.
Foi igual. Quando
você manda uma coisa velha.
Igual algum, né, leitor do MDM aí que chegou todo empolgadão. Caralho, velho, Thomas Jane vai fazer de novo o Justiceiro. Pá, que foda. Aí eu falei assim, brother.
Ou então vocês 2012. Viram aquele curta. É, vocês viram aquele curta Dirty Laundry do Justiceiro?
Foi aquele. Sim, há 3 anos. É de 2012 isso aí, tá? E esse link é do Omelete. Ai, desculpa, não tinha visto. Porra, Manuel. Caralho, né?
Ah, tem até hoje gente que jura que tem o filme do Thundercats com o Brad Pitt.
Com o Vin Diesel.
Estão fazendo, né? Não, eu ouço estão fazendo desse filme uns 5 anos já. Não, estão fazendo. 5?
5 anos? Caralho, tem uns 15 anos que eu ouço. Essa porra, que eu ouvo. Então, continuando. Aí, o Change MDM soltou, junto com o Ultra Badernista, um tanto de bordões aqui, muito imbecis. É, aí ele fala assim: quem é o seu ator preferido, tudo junto?
Seu ator preferido?
Antônio Fagundes ou Ney La Torraca? O meu é o Fagundes, o Rod Ney. Péssimo. Série de respostas hidrofóbicas. É, aí ele continua: Eu prefiro a terra, o Ivo Mar.
Nossa.
Ai, ai. Ultra Badernista continua. É. Eu tenho TV a cabo. O K, antena.
Essa é um clássico.
Não, essa
é clássico.
Essa foi horrível, cara.
Se escutei no colégio a vida inteira.
Muito bem. Agora você tem que colocar o Maca Atena.
Não te chamavam de Mantena, não? Do Hordak?
Não, o pessoal da minha escola era meio burro. Não via essas coisas, não. Oh, desculpa aí, gente, mas vocês eram chatos pra caralho. Só falava de spy, óculos spy branco e surf.
É isso aí. Continuando. Aí o Change fala assim: essa foi tão ruim que até eu pensei nela. Aí o Ultra fazendo isso: vou piorar. Eu sou rápido. O Lucas é devagar.
Não, piorou mesmo, realmente. Piorou.
Foi dedicado. Ele
cumpriu o que prometeu.
Agora o avatar mais foda que eu vi até hoje é o Wolverhesney, o Ferramenterini. A foto minha com a peruca.
Tem 2 anos já, cara.
Tem que 2 anos só. Tem 1 ano que eu postei essa foto minha desse jeito. É, aí fala assim: o Fog Nelson largou o Demolidor pra entrar na Liga da Justiça. Fog, Mulher Maravilha. Fog com o Superman. E é isso, acabou. Pode vir me limpar.
É, muito bom.
Não, detalhe que esses são os melhores comentários que foram selecionados durante
o melhor do pior, né?
Segundo o Matheus, né? Segundo o Lojinha.
Segundo o Lojinha.
A curadoria do Lojinha.
É. Ai. Eu tô rindo das idiotices aqui. No post Sega Demite 300, blá blá blá, o Alípio, o meu Horace do mundo, falou: o Guile, né, o Gaio, tem o Sonic Boom, a Sega tem o Sonic Bom, e na área de comentários do MDM, Sonic Ruim.
Sonic ruim.
É, isso que eu quis dizer. Sonic ruim. Aí, no post, teaser do Demolidor está no ar. A Katia Cega falou o seguinte: só queria dizer que não estou vendo a menor graça. Eu não sei porque eu acho engraçado de todas as piadas que envolvem cegueira. Tipo, eu vou, com certeza, se eu assistir o inferno, eu vou pro inferno, cara. Eu acho engraçado todas as piadas que envolvem cegueira. Tanto que tem outra.
Ele sempre faz aquela do você viu o disco novo do Stevie Wonder? E o cara fala: não. Você fala: pô, nem ele.
É. Pois é. Tanto que tem outra que o Raul Jordan falou: Demolidor se veste de vermelho para ver melhor.
Isso.
E aproveitando o seu fetiche por piadas de cego, a gente escreveu aqui que foram 1.698 comentários de piadas com cegos.
Caralho.
O Buda contou? Como assim, cara?
Ai, ai. Ah, eu pra mim era essas
eu vi um aqui que é o Little Borgo Boy.
O Little Borgo Boy.
E tem o Raul Jordan, que é o Raul Gil.
É o Raul Gil.
Esse é genial, com a marcha de terra verde.
Essas de cego tem aqui do Stephen North, viu? Ele falou: uma vez o Demolidor foi assistir um filme mudo no cinema e nunca mais voltou pra casa.
Ô, Algures.
Por que o Demolidor... Ô, Han Solo Tênis, por que o Demolidor não pode viajar fora do país? Porque ele não tem visto.
Nossa
senhora. tem várias dessas aqui.
Por que a mãe do Demolidor usa um óculos marrom?
Não sei.
Pra ver mais ou menos.
Ah, nossa. Que horror essa.
E por que o pai dele usou um verde?
Pra... não sei.
Pra ver de perto.
Ah, nossa.
Pode ser pra ver de longe também. Né?
Não, só pra ver de perto, porque ele tem miopia. É.
Tá, pra mim era isso de comentários. Vocês falam os outros aí.
É, teve aqui o Wolverine e o Ferramenta, ele falou: o sonho de Molidor é entrar para os Vingadores, pois é a única forma de conhecer.
Legal. Essa é boa mesmo. Essa foi muito...
O Alipe, o meu olhos do mundo, fala que o Demolidor tem dificuldade de fazer amizades porque não costuma ver as pessoas com bons olhos.
Essa é boa.
E não, esse é sem graça.
A fala também?
É, não, o Raul Jordan fala que o Matt Murdock, quando era criança, comprou uma Lamborghini e custou os olhos da cara.
Não, e aí, o melhor é que no final, depois de tudo isso, o Jesuí Charlize Theron, ele fala, né? E hoje foi oficialmente o dia com o maior número de piadas de cego da história dos comentários do MDM. Se o Matt Murdock tivesse vendo isso, metia um processo em todos vocês. Que legal, ele é cego e advogado, então teve um contexto também.
Muito bom, a piada, quando ela é ruim, a gente tem que explicar, né, o Nerd Reverso?
Mas teve um contexto, foi boa. Uhum, vocês que não entenderam. Tá.
Entendi. Quem mais falta?
Eu vou ler o... Ah, né? Vai o Reverso.
Então, tem aqui do... Vai lá, Nerd, aquele post do novo poder do Super-Homem, que o Ultra Badernista colocou. O novo poder do Super-Homem é piscar pra mim. e tem aqui os do Twitter, quero ler também, que eu perguntei lá pra galera mandar, né, o que eles tinham de pergunta, não sei o quê. O Lucas Diurno, ele perguntou: Catena, como você trata a sua calvície?
Não sou calvo?
Pois é.
Paguá, maluco.
O que que o cara tá conhecendo de você? De onde que ele viu calvície aí? Que
parte íntima é sua, né? Meu saco é calvo, porque eu corto ele. Então deve ser aí. Errou de cabeça.
O outro que também que pergunta pro Catena dicas de beleza. Mas é um podcast só disso. É o Weber Ruas.
É o podcast 300. O podcast 300 vai ser sobre dicas de beleza.
Não, mas uma beleza do eu gravei aí com um link blog que foi sobre isso. Nossa, sobre, senhora. Tipo, roupas, como cortar o cabelo.
Nós temos um estagiário
eterno. Vamos fazer um tutorial de maquiagem com o Catena.
Mas o cara pergunta: Catena, dá pra montar uma necessaire com leite de aveia, monge e sabonete senador?
É, eu falei, Pedro, aí só ficou faltando o avanço e o sabonete fobo, né? Porque puta que pariu, que kit é esse, velho? Meu Deus do céu.
É febo, né?
Tá tudo errado.
Fobo é nome da... Fobo é uma lua de Marte, não é?
Sei lá.
Acho que é Saturno.
Fobo é o bicho do Final Fantasy, olha que... maldito.
Aqui tem uma pergunta pro Hell. O cara pergunta: o Hell seguia ou segue alguma linha definida de anarquismo, ou é só badernista mesmo?
Eu sigo linhas de anarquismo e trabalho, né, numa agência.
Cega, a Kátia cega.
É uma agência anárquica, né?
É, com certeza.
E aqui tem algumas sugestões de música.
Aí, ó, eu tô certo, ó. Phobos é uma das duas luas de Marte. É a maior lua próxima a Marte. Um raio médio de 11,1 quilômetros.
Chupa, algures. Isso o golfinho te diz.
A outra é Deimos. Phobos
e Deimos. Eu falei Saturno, porque é o que tem mais lua, né?
Sim, o que faz sentido, porque Phobos e Deimos são os filhos de Marte, né? Tá sim, que idiota, né?
Quer dizer, eu não sei, eu falei exato.
Não, acho que é o que eu falo.
Você falou com tanta convicção que
eu sou os filhos de Ares, se não me engano. Não lembro se é do Ares ou de Marte, porque Marte é o romano, né? Mas enfim, até é uma coisa boa.
Vai.
Segue o pai.
Fez DNA.
Vou jogar agora.
DNA não é filho. Vamos lá. Sugestão de música. O Luiz CS, ele fala pra tocar Sarajane, A Roda. Sabe que música é essa?
Ah, pode crer.
A Serrotinha, meu amor, então.
Caralho, essa é.
Essa é tensa.
Não, mas tem concorrentes, né? O Marcelo Materi, quadrinista, nosso Chegas aí, ele... Aliás, o Catena sabe como é que pronuncia o nome dele, Materi, pronto, errei. Então, ele sugere... A música que ele sugere é aquela Como é Doce o Beijo Quando Vem da Sua Boca.
Pô, essa é foda.
Essa é chata.
Só aproveitando a deixa de Materi, eu encontrei ele sexta e ele mandou um abraço pra todos vocês, falou que é fã de todos, ouve toda semana MDM.
Materi, o prazer é todo seu, tá? Foda-se.
E tem aqui os que a gente já citou no podcast, né? Que é o Boquinha da Garrafa, que o Hell citou, e aquele outro que eu citei do André Marques, fez o Mocotó.
Boa.
Não, eu voto nessa do doce beijo quando vem da sua.
Então vai ser a sugestão do.
Como é doce o beijo?
Vai ser a sugestão do Marcelo Materi, então. Vai ser o final da
Ultra Team. Uma vontade de levar você comigo.
Cara, vocês lembram daquele vídeo?
Essa parte eu já não lembrava.
Vocês lembram daquele vídeo do que eles botam o Van Damme dançando a música do... da abelha lá, do Netinha.
Eu gosto dele roçando na Gretchen.
Isso, Luiz Caldas, né? Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Haja amor.
Eu gosto do vídeo dele doidão com a Gretchen lá no Gugu.
Sim, que ele
vai. Acabou. Vai, próximo.
Seguiu?
Eu peguei um comentário aqui, não lembro que post foi, do Capivara Menho. Se o povo é tão burro para entender os filmes do Nolan, da próxima vez ele colocará texto no fim do filme, como naqueles baseados numa história real. Catena foi preso por tráfico de drogas na Indonésia e ainda guarda execução. Delegado Porco se aposentou da polícia e hoje vive como uma conhecida na cidade de Seropédica. Hell se tornou dono da Panini Comics e morreu ao bater com a cabeça na quina da mesa do escritório após torcer o joelho. Falecido Ultra se tornou palestrante de alta ajuda com o livro O Amor Constrói. Underline trabalha como vice da presidente Sasha e cuida do seu pai demente Change, vítima de sífilis.
Nossa.
Esse não é. Algures hoje é deputado estadual e presidente fundador da ONG Zoofilia Também Amor. Nerd Reverso operou sua vesguice e agora tem os dois olhos vesgos. O Bugman continua sendo o Bugman. Mamandrox substituiu Fátima Bernardes no programa Encontros. O MDM Nossa. Se tornou o maior fórum do mundo, mesmo não tendo posts publicados.
Vai ficar bolado.
Está passando um episódio muito especial de Walking Dead hoje. Chama Everybody's Hates Chris. É um spoiler de graça que eu anotei sem querer. O Robin Gladson Dias perguntou pro Hell: será que o Jack Stever voou junto com o Birdman e o garotinho do Rádio Fly? Mais um spoiler.
Sim.
Eu queria muito soltar um spoiler do Better Call Saul, mas o Nerd Reverso não viu.
Eu também não vi.
E você também. Aí, aproveitando, o Rodrigo Barbosa perguntou o que a gente achou. A gente tava conversando antes, eu achei bem legal.
O que a gente achou?
Do Better Call Saul.
Ah, tá.
Better Call Saul.
A gente vai fazer um podcast.
E deixa eu ver o último aqui, o Marcelo Grisa. Como saber a diferença entre o Peter Sellers e o Tom Selleck? É o tamanho do bigode.
Não, é a camisa vaiana.
Também. Camisa vaiana e o boné de mano.
E a última aqui que eu não entendi, o Reinan Júnior. Vocês já viram uma mulher nua pelada desenhando o Rorschach? Não entendi, porque a gente falou alguma vez disso, de mulher pelada desenhando o Rorschach?
Eu também não entendi a referência.
E falando de preda, pra finalizar, o Amado Batista levou uma predada num show e na Praia Grande e encerrou o show, tadinho, né? Fiquei com dó dele, porque a foto não disse
nada. Pra agora, ele, então.
Pô, o Amado Batista também tem umas clássicas, né? Exato. Aquela no hospital.
Olha a carinha dele, que dó, velho.
Ah, dá pra ele então.
É a cara do tecladista, tipo, cagando pra ele.
Ah, coitado do Amado Batista, cara.
Tomou uma predada aí, ó. Preda não faz bem. E é só isso, acabou.
Antes ele do que eu.
Caralho, hein? Um comentário aqui rapidinho. Os leitores estavam falando sobre fazer documentários, né? Aí o leitor, aquele comenta, fala assim: poderiam fazer um documentário sobre o tamanho do cu da sua mãe e como ele cresce cada vez mais a cada... o Hello é fala assim: foda o Silvio Santos não poder escrever suas iniciais. Aí o seu pai fala assim: como assim, cara? Aí ele fala assim: por ele ser judeu, saca?
Nossa.
Entenderam, né?
Entendi. Silvio Santos,
SS.
Ai, Jesus. Pode ir embora, cara. Acabou,
longe,
né?
Hein?
Acabou, né?
Esse foi longe pra tentar alcançar a piada. Não deu.
Foi, esse foi muito longe. O Change, ele pediu pra gente ler um comentário aqui da Cíntia, a senhora Plank, que tava reclamando que o namorado dela, que ela disse que tá tendo uma overdose de podcast MDM, que o namorado dela só escuta o podcast MDM no carro. E ela fica sofrendo.
Termina com ele então, ué.
E aí o Chedi falou: pô, fala aí o nome do cara que a gente agradece ele. Aí ela falou o nome do cara, é Castilho. O nome do cara. Oh, e é aqui de Cuiabá. É
lamentável da semana esse aí.
Lamentável do ano.
Lamentável da semana. É o Castilho que obriga a sua namorada a escutar podcast MDM no
Tortura
carro.
Tortura isso aí.
Não é não, senhor.
Ele quer terminar com
ela. Ele quer terminar com ela e até agora ela não sacou isso.
É, rapidamente indo aqui pro... Ah, tá, ficou aqui o Lojinha querendo que a gente fizesse o...
Não.
O Jabá da Aurora?
O Jabá do livro dele aqui, a gente não vai fazer não, tá, Lojinha? Semana que vem, se der tempo, a gente faz, tá? Mas obrigado, viu? Continue assim. Tá, a gente coloca o link lá pro PDF, tá? No podcast, o seu Aurora.
Os leitores é aquele do Felipe Fogosi?
É, ele que escreveu.
Ah, tá bom.
Temos aqui também a promoção do Bloqueado da Semana. O Bloqueado da Semana tinha sido indicado pelo Nerd Supremo, que era o Nicolau Fúria, né? E aí o Nicolau Fúria mandou pra gente aqui. Ele falou: Caro, Hell, Chang e o resto. já começou bem, né? Falou: Tem que fazer a minha defesa. Mas, tal qual um Harrison Ford em O Fugitivo e o Stalas em Condenação Brutal, fui acusado e julgado por um crime que não cometi. Foi tudo forjado pelo verdadeiro Dick Vigarista da área de comentários. Somente ouvindo os últimos podcasts que descobri que tem um inimigo. Que coisa mais quinta série, não é mesmo? Nerd Supremo vai se ferrar. Em minha defesa, digo que sempre segui a risca as regras do MDM. Com louvor, as regras 9 e 13. Tenho mais de 20 mil comentários e nunca fui bloqueado por minha conduta, que sempre foi elegante e respeitosa, exceto com os cus das mães dos meus camaradas leitores. Sendo assim, solicito humildemente a alforria de minha pessoa. Nicolau, você tá desbloqueado. E ele indicou aqui, ele falou: eu quero que se foda o Keno. Keno, você é o novo bloqueado da semana. Você vai ser bloqueado agora, né? Na sexta-feira. E você tem até segunda-feira, ao meio-dia, pra mandar sua defesa. E mandar também o nome do próximo bloqueado, que não pode ser o Nicolau Fúria e nem o Nerd Supremo, que eles têm imunidade.
Pelo menos por enquanto.
Sim. Então, Keno, não fique boladinho, igual o Nicolau ficou aí nos últimos dias, enchendo nosso saco no Twitter. Aceite, né?
Porque... A vida é assim.
A vida é assim, fazer o quê, né, cara?
Se não gostou, engole.
E aí, pense bem aí quem vai ser o próximo bloqueado da semana. Que mais que a gente tinha aqui pra falar? Tinha mais uma coisa importante que eu não lembro o que era.
Ah, estatísticas, pô.
Sim, mas eu acho que tinha outra coisa. Mas foda-se, a gente vê outra hora.
A gente coloca o link lá.
Então, qualquer coisa a gente revisa. Vamos para a estatística de MDM. O cara procurou assim: Liga da Justiça, Bruce e Diana, Noites de Amor. Que cara romântico, né, cara?
Parece que é aqueles livros de banca, né? De Sabrina, Júlia.
Tipo, Sabrina, Júlia, né? Mas na verdade o que ele quer mesmo é putaria. Exato. Né? Outro cara procurou. Esse aqui não, esse aqui é. Esse cara é putinhas do Instagram. Nossa. É isso.
Simples e grosso.
Outro cara procurou por filme com CO, filme com Chuck Norris. Tudo junto, Chuck Norris. Filme com Chuck Norris. Outro cara procurou por... Esse cara tem um problema, eu acho que de reconhecer gêneros, porque ele escreveu Hulk pelada. Ele quer imagem do Hulk pelada. Outro cara procurou por sketchbooks da Image, mas olha só como ele procurou o sketchbook.
Sketchbookers.
Tá certo.
Imagina que tipo de imagem deve ter aparecido pra ele.
Imagina.
O cara procurou por um filme bom do Uiball. É impossível isso, é óbvio, né? Que
aí o Google jogou ele lá pro MDM, né? Filha puta.
O MDM falou: esse cara é burro, não existe filme bom do Uiball. Outro cara procurou por Os 300 do filme, um começo.
Porra!
É a maior ciclopeia humana de todos os tempos.
Tem que ser a mesma coisa.
Esse trenzinho ia bater o do carnaval de 97. Outro cara procurou por Olha o Jeg. Só isso. Olha o Jeg.
Cada um, cara. Muito bom.
Outro cara procurou por Limite da Força do Capitão América. Todo mundo sabe, né, que o limite da Força do Capitão América é derrubar uma parede de aço com apenas um murro. Outro cara, esse aqui é o cara da Nova Liga Portuguesa. Ele procurou por...
Vamos lá.
X-Videos, Deza, Daes, BBB. A última palavra eu vou ter que deixar vocês
adivinhar aqui.
Tradutor Buquemi?
X-Video, Deza,
Daes. Nossa! BBB? Nossa!
Bando.
Essa é da série que o cara só saca o que quer falando em voz alta. Né?
Falando alto. Cara,
que beleza, é hein,
gente? Sério, o galera é muito criativo no erro, fico impressionado.
Não, criativo no erro, tá legal.
Mastro Bando.
Você gosta de se.
Mastro Bando. Isso. Ai, ai, ai. Outro cara procurou. Cara, esse cara é muito lamentável. Esse cara que merecia o lamentável, não o cara que faz a namorada dele escutar o MDM no carro. Esse cara procurou por Gorpo He-Man tatuagens. Cara,
não,
ele
né,
vai fazer
não,
uma tatuagem não. Do Gorpo, cara. Cara, é muita derrota.
Pô, e do He-Man também, procurou... porra, do bárbaro de cabelo louro
Chanelzinho,
né? Pô. Mas do Conan, pelo menos, sei lá, pô. Quer fazer do.
O bárbaro bronzeado, é. Né?
Porra.
É, outro cara procurou por Mundo Surdos.
Hein?
Sei lá, cara. É Mundo Surdos. Ele quer saber se existem mundos surdos.
Mundo
entende?
Surdos.
Essas coisas. Okay. É. Outro cara procurou por Pokémon onde o protagonista aposta a bunda. Cara, tem isso no desenho, cara? Sério? Olha
não
lá, hein?
Vocês não sabia.
Seus filhinhos assistirem Pokémon.
O que é Pokémon tá ensinando, né?
Pokémon era desses, né?
Ai, ai. Outro cara procurou por Contos do Punheteiro. Será que é alguma obra perdida do Alan Moore, né? Contos do Punheteiro. Tipo o conto do Cargueiro mesmo.
Exato.
Né?
Até porque a essa altura a punheta já caiu em domínio público, né?
É, olha só, esse cara tava. Olha o que ele procurou. Procurando um personagem do Quarteto Fantástico.
Nossa!
A ceguina!
Que pariu!
Só falou dois EVs. Só tô escrevendo a caixa cega do Quarteto Fantástico.
A caixa cega
do Quarteto Fantástico. Chega, Hel, por favor. Isso é uma porcura.
Ceguina do Quarteto Fantástico.
Ceguina. Ceguinha do Quarteto Fantástico. Tadinha da ceguina.
Ai, ai. Esse cara também. Esse cara é praticamente um Tolkien inventando uma nova língua. Ele escreveu isso aqui, ó. O Cal Asa Notuna traçado com a Batgirl.
Nossa! Mas o que quer dizer? O
Cal Asa Notuna traçado.
O casal ou o qual?
O tal? Tal Asa
Notuna. O qual? Eu acho que é o qual.
O qual é? O qual Asa Notuna transando com a Batgirl.
Justo.
É.
É isso.
Outro cara. Esse cara. Cara, eu achei um cara mais bizarro que o cara do Michael Dudikoff. O cara procurou por www.verfotodopaidojasonstatham.com.br.
Quem é o cara do Jason Statham?
Não faço a menor mas, tipo, ideia,
é o pai
cara.
Dele num filme? É o pai dele de verdade?
Não sei, eu gostei do .com.br no
porque
final.
Com certeza vai ter um site com esse nome, né? Ver o pai do
ver foto, Jason Statham. Não, ver foto do pai do Jason Statham.com.br.
Lógico.
É um bom nome de site, aliás, né? Quem quiser aí. Ah, é. Outro cara procurou por Viúva Negra sendo cutucada pelo Hulk H-U-C-K. Luciano Hulk.
Ah, tá.
Outro cara procurou por saber mais do face da Tammy Miranda. Tammy Miranda é a filha da Gretchen, que pega mais mulher
não,
que.
Não era
tirou o peito, né?
Ah, eu não sei se ela
tirou. Não, tirou, ela fez operação pra ficar que nem de homem.
Ah, só. Esse, cara, esse aqui eu vou deixar pro final. Esse aqui é meio pesado. Outro cara procurou por nível hierárquico. De força com S. Dos personagens.
Personagem sempre volta, né?
Personagem.
Sempre volta.
Eu acho que é sempre o mesmo cara, deve
personagem.
Ser. Marvel. Ele quer o nível hierárquico de força dos personagens da Marvel.
Tem aquele post desse, esse post que o Felipe sempre requenta, né? Que faz todo ano e a galera acha que é nova, né? Que tem esses ranks de força.
É. É, outro cara procurou por mensagem, pivete, se liga, porra. Você não é nada.
O que? Pra mandar no Facebook pro
deve
pivete?
Ser, né? Ou é o pivete falando isso, sei lá. Outro cara procurou por Patrícia transando.
Não.
Deve ter, né? Várias, né? Outro cara procurou por filme do Ben 10, mas não foi bem assim que ele escreveu. Ele escreveu.
Pronto.
Imagina.
Ele escreveu assim, ó.
Filme Bobem.
Bobem
10.
Eu gostei do Fiome.
Fiome. Fiome.
Eu queria dizer Fiome. Fiome.
Fiome.
Fiome.
Fiome. Outro cara procurou por Os Vingadores Caídos e só o Homem de Ferro de pé.
Que bosta.
Outro cara ficou puto, né? Porque ele procurou Supergirl chupando. Não
encontro. Não, mas ele escreveu não encontro, aí o Google vai olhar e dizer, ah, não, é pra não encontrar. Aí o Google não encontra. Ele foi burro.
É, tipo, manda esse burro pro MDM, pronto.
É.
outro cara procurou por... Olha só, cara. Me expliquem melhor sobre o filme X-Men Diz de um futuro esquecudo. Esquecudo. Tipo, Google, me explique melhor o
cara,
filme.
Cara, se nem o nome do filme filho da puta acertou, é porque entender o filme é muito difícil mesmo, cara.
Esquecudo. Cara, incrível como as pessoas estão com dificuldade, né, cara, pra entender. Cara, eu vi um monte de gente reclamando no Twitter que não entendeu Birdman, cara. Cara, o que, que aquele filme tem difícil?
Pra não entender, né, cara? Pois cara, é. A câmera não, chega a seguir esquecido. O cara o tempo inteiro.
Sim, mostra tudo que ele faz, né? Entendi. Ah, não entendi. O que, que aconteceu ali? Não entendi. Tomar no cu, pô. Não, e Dias de Futuro Esquecido, cara, o que, que tem pra não ser entendido nessa porra desse filme, cara?
É.
Enfim, olha esse cara aqui, ó, o manezão, ó. Ele pergunta pro Google: os episódios 5 e 6 de Marco Polo são iguais? eu acho que ele baixou,
é,
né?
É possível.
É, são. Os caras produziram dois episódios exatamente iguais.
Ele repetiu a missão,
né?
Não, ele repetiu a missão. Tipo, é. Olha só, você okay, foi lá, galera, agora você vai fazer voltar de novo? De novo.
Cara, tipo, imagina, podia fazer uma série assim, né? Que todos os episódios são iguais. Você pensou a série com 23 capítulos, todos iguais. É. Outro cara perguntou se vai ter um filme que une do Caverna do Dragão. Vai ter um filme que une Velozes e Furiosos com Os Mercenários. Cara, esse povo eles não conseguem, né, desassociar, né? Tipo, apareceu o Jason Statham no trailer do Velozes e Furiosos. Aí, ó, vai juntar Os Mercenários com Velozes e Furiosos. Eles não conseguem pensar que o cara tá fazendo
outro papel, o pessoal, né? Que tá voltando pra aquela época da minha avó, assim, que acha que o ator da novela é o personagem, assim, sabe?
Que batia do ator.
É, que exato.
Fazia o bangava, né? Ah, é. Outro cara procurou por como um ator consegue fazer um papel de um palhaço psicopata.
Copiando outros atores, hein, geralmente.
É. Outro cara procurou. Esse cara eu gostei, ele procurou Conan o Bárbaro comendo umas putas.
Como quem não quer nada, né?
É, comendo umas putas. Agora aqui o outro. Esse cara aqui é problemático. Ele procurou assim, ó. Como se vinga do seu padrasto quando ele arranha sua cara.
Nossa.
O cara tá procurando no Google.
Um psicopata tipo, em formação aí, né, cara?
Cara, que bizarro isso, cara. O cara vai procurar no Google como bater num cara que me bateu ontem na escola. Tipo, achando que o Google, né, vai ensinar. É. Tutorial de como
bater. Por isso que apoia do padrasto.
O MDM só ensina post de vingancinha.
E pra terminar, a última busca que o cara procurou isso aqui, ó. Nossa. Grande dúvida.
Tem pênis.
O ciborgue da DC tem pênis? Isso. E aí, será que ele tem pênis?
Cara,
ou não tem
essa
pênis?
Entra nas velhas do tipo: se o pau do coisa de pedra.
Como o surfista relaxado ninja.
Então é uma grande questão aí, uma coisa. Aí, a gente pode perguntar pro Ivan Reis, se ele fizer um próximo outro podcast com a gente, perguntar pra ele se o ciborgue da DC tem pênis.
Tem pênis.
Ou não tem pênis?
Pênis. Tipo, vou marcar com ele aí, ó, semana que vem.
Será que esse pênis é plural de pênis?
Pênis? Pode ser.
É um pênis e dois pênis.
Pênises.
É, talvez pênises. Ele queira saber isso, né? Se ele tem um natural e um de um mecânico, né?
Ou se é metade também.
Se é metade.
Pênis hidráulico, pênis. Né?
Chega, né?
Chega.
Como que é
três da manhã,
a música?
É, quando um beijo, quando vem da Beach. Sua boca.
Copacabana Beach, é isso aí. Fiquem vocês aí com Copacabana Beach. Cara, essa música é chiclete.
É chiclete pra
caralho. Aí, Alexandre Starling, sua gorda fodida, essa música é pra você.
Chama Mel da Sua Boca, o nome dessa música. Copacabana Beach.
Puta que pariu.
Fica aí, galera. Como é doce o beijo, tem da sua boca. É, então é isso.
Falou!